Senhores e senhores deputados, vamos dar início à nossa audição. Estamos na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na Atribuição de Apoios na Sequência de Incêndios de 2017 na Zona do Pinhal no Interior. Para ser ouvido hoje, temos o Sr. João Manuel Fontes Diniz, na qualidade de Membro da Direção Nacional da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, a quem dou as boas-vindas e agradeço a presença. Nos termos em que funciona esta Comissão de Inquérito, é exemplo de outras. E os grelhas de tempo indicam que Vossa Excelência tem uma intervenção inicial, querendo até 15 minutos, após que se segue uma primeira ronda de 8 minutos para cada grupo parlamentar em modelo de pergunta e resposta. Haverá depois uma segunda ronda com 5 minutos concedidos a cada grupo parlamentar de resposta global no final. E uma terceira ronda em que cada grupo parlamentar tem 3 minutos e cada senhor ou senhora deputado 2 minutos individualmente. O senhor pretende usar da prerrogativa de fazer uma intervenção inicial ou pretende entrar já na fase de perguntas e respostas?
Muito boa tarde.
Pode tirar a máscara.
Presumo que o som esteja conforme, apesar da máscara. Tirando a máscara, eu, em nome da CNA, agradeço a oportunidade de aqui estar hoje na Comissão de Inquérito. Enfim, uma tragédia que ocorreu em 2017. Pedrógão, Castanheira da Pera, Figueiró, depois Góis, Pampilhosa. Portanto, 50 mil hectares de povoamentos florestais que arderam, e depois veio logo outubro à frente que bateu esses recordes todos. E o que é que nos fica às marcas são a marca da tragédia, das dezenas de mortos e feridos, o desastre económico e ambiental, as habitações, as empresas, a floresta, o ambiente, os rios. E, portanto, como disse o poeta, como aquilo não o queira jamais o tempo dar. Mas para que assim seja, é preciso que se previna. E 2017 e 18, logo lá embaixo, depois no Algarve, em Monchique, trouxeram-nos incêndios cada vez mais extensos e cada vez mais violentos. E apesar dos meios de combate, por exemplo, o de Monchique, nunca num só incêndio estiveram tantos meios de combate ao mesmo tempo, e um incêndio houve na Serra de Monchique que ardeu 6 dias e 7 noites sem parar. Portanto, despoletou, voltando nós até Pedrógão, uma enorme solidariedade nacional e internacional, e foi a parte melhor. Foi essa resposta de solidariedade, deu o fundo Revita, entre outros, despoletou um debate aceso que expôs a careca ao sistema, o sistema completamente ineficaz para evitar uma tragédia e um desastre como aquele, provocou uma cortina de fumo com propaganda oficial do Governo ao Presidente da República e provocou também um acelerar da responsabilização direta dos municípios e da municipalização das políticas. Por exemplo, fez sair, 2017, fez sair a chamada reforma da floresta do ex-ministro Capoulas, que segundo ele seria a maior reforma florestal desde Dom Dinis. Mas, como anda e andou, essa reforma será, e não digo isto com nenhum prazer, será a maior das pequenas reformas já feitas na nossa floresta. A maior, mas das pequenas. Duas tónicas se aceleraram desde aí: a municipalização das políticas florestais, com responsabilização dos municípios, e a responsabilização dos proprietários e dos produtores florestais, que de vítimas foram transformados em culpados. E a primeira coisa que nós aqui queremos repetir é que não, as populações, aliás, sim, as populações, os agricultores são vítimas, não são culpados. Depois foram sucessivamente, mas sucessivamente em catadupa, anunciados programas com apoio de centenas de milhões de euros públicos para investir, designadamente ainda no PRODER ainda e PDR 2020. A estabilização de solos, a reflorestação, a reposição, chamada reposição de potencial produtivo. Mas nasceram muito poucas árvores de todos esses programas, à exceção do eucalipto, continua sendo, e de longe, a espécie mais plantada. E porquê? Porquê é que isto também aconteceu? Porque antes, o anterior governo, a 2017, a primeira medida que tomou foi cortar cerca de 150 milhões de euros no investimento florestal no PRODER. 150 milhões de euros, incluindo medidas de prevenção florestal, designadamente a rede primária de caminhos. Mas depois, Capolas Santos, o governo a seguir, também reduziu a comparticipação pública nos projetos florestais. Reduziram a comparticipação pública nos projetos florestais. E, portanto, isto, e enquanto faziam e propaganda, não é? Por exemplo, a propagandearam 20 parques de recepção de madeira queimada. Isto, outra das medidas. Soube-se agora, porque durante 2 anos não quiseram divulgar o relatório, a que estavam obrigados por despacho do próprio ministro Capolas Santos, mas não quiseram divulgar os relatórios da madeira recepcionada, a madeira dos salvados. Foi agora, o ICNF divulgou agora, um fiasco. Mas eles foram alertados para que ia ser um fiasco. E o que mais nos irrita é nós termos dramaticamente razão nestas coisas. É que além de mais irrita. Se nos têm ouvido antes e com a devida atenção, ter-se-iam evitado erros crassos que, como dizia o poeta, continuando, a fortuna não deixou durar muito. E, portanto, um fiasco. Quantos projetos, quantas leis, projetos de resolução foram aprovados aqui na Assembleia da República e os que foram levados à prática nesta matéria? Bom, a questão é que põe-se uma questão fundamental. Como fazer chegar aos pequenos e médios proprietários e produtores florestais as ajudas públicas, técnicas e financeiras? Porque, apesar de tudo, temos que reconhecer que há programas e projetos que são financeiramente interessantes. Com financiamentos públicos, ainda assim, a 85%, a 90%, e se os mantiverem a 100%, são financeiramente interessantes. Mas porquê é que não é correspondido? Não está florestada as áreas ardidas, não estão florestadas, estão a ser matagadas. E o próximo incêndio que por aí correr, num ano de seca, nos dias e noites quentes, secos, vento forte, vão ser incêndios ao nível dos de 2017, nível de tragédia, não tanto de desastre económico, porque o revestimento florestal já não está lá. Mas agora há os matos, os silvados, e portanto isto vai arder e vai arder com pólvora. E no meio disto tudo, continua a propaganda. A propaganda, as ajudas ecossistémicas, mais um tipo de ajuda interessante para valorizar as espécies autóctones. Mas quem é que já está a ir buscar quase 500 mil euros dessas ajudas? Um grupo ligado a derivados da floresta, que aliás é o maior especialista e o maior beneficiário de dinheiros públicos destinados à floresta, ainda antes, ainda à procissão e no adro, ainda no tempo das ajudas da pré-adesão, já eles lá estavam em Bruxelas a candidatar-se a milhões de ECUs, que era o que ocorria na época, para montado, para sobreiro. E nas ajudas, portanto, a questão mantém-se, como é que estes fundos vão chegar aos pequenos e médios? Portanto, depois, outros, o PDR 2020 é na floresta, apesar dos cortes que agora dizem que vão ser repostos, mas apesar dos cortes é a parte do PDR com mais baixa taxa de execução, à exceção do investimento no eucalipto de regadio, à exceção do eucalipto para regadio. É onde está a maior baixa de execução, taxa de execução no PDR 2020. Os PROF, essenciais, nucleares, estratégicos, são aprovados no ano passado e já estão desatualizados. Quando foram aprovados, já precisavam de ser revistos. Porquê? Desde logo, o inventário florestal estava para 2015. E, portanto, não estava atualizado. Qual é a mancha real do eucalipto? Qual é a mancha das outras espécies? Portanto, é necessário... As áreas ardidas não estão reflorestadas. Portanto, e no meio disto tudo, o elemento estruturante por natureza, preço da madeira à produção, preço da cortiça à produção, mais baixos que há 30 anos atrás. Como é que isto é possível? Ou seja, nunca as celuloses ganharam tanto dinheiro como em 2018. Não diretamente dos incêndios, esclareça-se. Mas é ver os relatórios e contas das celuloses e ver os lucros fabulosos que tiveram em 2018 e vão ter em 2019. Porquê? Devido à valorização da pasta de papel. Mas os aglomerados e agora as biomassas que aproveitam madeira queimada nunca tiveram tanto dinheiro como em 2018, tantos lucros em 2019. E o preço da madeira mais baixo na produção e da cortiça que há 30 anos atrás. O que é que está mal? Está mal que não há coragem política para se tocar em 5 das empresas, dos grupos empresariais mais cotados na Bolsa. Em 5, nas 15 mais cotadas no PSI 20, 5 são derivados da floresta. Não há coragem política para se lhes tocar nos imensos privilégios. Porque o preço da madeira na produção devia estar, por exemplo, indexado ao preço dos derivados no mercado. Porquê é que não indexam? É uma questão estratégica, é uma questão sistémica. Onde é que nós vamos parar do ponto de vista económico e ambiental se a floresta continuar assim? Bom, na questão do combate aos incêndios, do combate, é preciso apurar responsabilidades políticas e criminais, sim, e criminais, nas negociatas dos meios de combate aéreo e até em meios de combate terrestre. Mas é preciso dotar com verba, é preciso dotar com verba estas componentes. Há o Orçamento de Estado, o que é do Orçamento de Estado, ao Tribunal, o que for do Tribunal. E é preciso aumentar, sobretudo, e descomplicar, adequar as medidas de prevenção. O ordenamento florestal conveniente, o inventário florestal, fazer aumentar os preços da madeira na produção é um elemento essencial em prevenção de incêndios, que a floresta perdeu o interesse económico. Para que é que eu hei de lá e morrer assado a defender se aquilo não tem valor económico? Depois, e para que, no fim e ao cabo, o São Pedro deixe de ser o santo padroeiro dos incêndios florestais, que o São Pedro deixe de ser o melhor sapador florestal do nosso país, apesar de, se ele quiser, mande chover este verão como mandou o ano passado, e assim se reduziram os incêndios florestais. Mas não pode ser assim. Nós não podemos contar sempre com o São Pedro. Bom, as populações, e para concluir, são vítimas dos grandes incêndios florestais, não são culpados. Na questão ainda de Pedrógão, dar aqui uma nota que ao Tribunal, o que for do Tribunal, às populações, o que é das populações, aos municípios, o que for dos municípios. Agora, por exemplo, a Câmara Municipal de Pedrógão, não tenho nenhuma procuração para aqui vir defendê-los, nem sequer é isso que eu pretendo, eles, se quiserem que se defendam, mas cumpro aqui dizer que no meio de tanta polémica, designadamente por causa do Revita, e há o relatório de execução de dezembro de 2019, portanto, sobre o Revita, 6 milhões e tal de euros que foram aplicados, mas fora a Revita, a Câmara Municipal de Pedrógão executou 2 projetos após os incêndios, com 1 milhão e 200 mil euros nos 2 projetos. Um PDR 2020, um projeto de recuperação integrado. Outro com o Ministério do Ambiente, Fundo Ambiental, para recursos hídricos, portanto, investimento 1 milhão e 200 mil euros. Ainda fez o que pôde nesta matéria a Câmara Municipal, o município. Portanto, nem tudo é bom, nem tudo é mau, ou não é tudo bom e não é tudo mau. A municipalização da política florestal, eu pessoalmente acho que têm que ser chamadas a participar nisto por uma razão básica. Não há pessoas nas aldeias. Esse é... Não há pessoas nas aldeias. A ruína da agricultura familiar, a ruína da floresta multifuncional, das políticas agrícolas e comuns, e atenção que a política agrícola agora está a estender-se à política florestal, a nível de Bruxelas, portanto, a estender-se cada vez mais também, não apenas aos fundos para investimento, já havia no PDR, portanto, no desenvolvimento rural, mas também às estratégias, às políticas florestais, especificidade. E, portanto, não havia até aqui. E agora a tendência é para que também venha. Mas sem agricultura familiar, sem a valorização da floresta, e seja lá das formas todas que forem, e sem fazer chegar as ajudas aos pequenos e médios proprietários, não se resolvem, se não houver um aumento do preço da madeira e da cortiça, não se resolvem os problemas da nossa floresta e vamos continuar sujeitos à tragédia, ao desastre económico e ambiental. Peço desculpas que eu falei 14 minutos.
Muito, muito obrigado. Recordando aos senhores e senhores deputados que o objeto desta comissão eventual de inquérito é a atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência de incêndios de 2017 na zona Pinhal Interior, eu daria a palavra ao PCP. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, cumprimentar o membro da Direção Nacional da CNAS, João Diniz. Agradecer a exposição que aqui fez. Aliás, aquilo que aqui fez foi caracterizar-nos, de certa forma, as consequências que estiveram por trás dos incêndios, aquilo que levou e conduziu, principalmente, à dimensão do incêndio, não só à falha na prevenção, mas principalmente a que o incêndio tivesse as dimensões e as proporções que tivesse. Mas teve o cuidado de deixar aqui algo que nos parece a nós que é importante, que esta comissão assente como algo que deve marcar, até mesmo o relatório final deverá, em nosso entender, ter este princípio de que as pessoas e as vítimas têm que ser vistas como alguém que perdeu e que sofreu uma perda, muitas delas irreparável. Não vale a pena caracterizar mais, porque já o fez aqui e certamente muitos mais depoentes farão o mesmo, caracterizar aqueles dias e os dias subsequentes, imediatos e os que ainda decorrem. Mas as casas perdidas, os seus rendimentos comprometidos, leva-nos a que nós tenhamos que ter um respeito por as vítimas e, como disse, não são culpados deste incêndio, foram, de certa forma, e serão sempre vítimas deles, porque jamais algumas das situações serão possíveis de ressarcir. Mas caracterizou aquilo que foi o tremendo desinvestimento que as políticas florestais, da agricultura e da produção nacional levaram, e isto é importante que também fique relatado nesta comissão, porque o objeto desta comissão de inquérito não é apenas preocupar-se com as segundas habitações, também é a habitação, também é as consequências para a economia e para o tecido empresarial, também é as consequências para as famílias, mas também é esta questão que é muito importante, que é a reposição do potencial produtivo. Apesar de vir em último no objeto, referido em último no objeto desta comissão, mas ele é determinante. E acho que até ficaria neste dia em que o PCP requereu o Sr. João Diniz, a sua presença aqui e o seu depoimento, ficaria muito bem que fosse esclarecido o que é isto da perda, da reposição do potencial produtivo. Porque, infelizmente, falamos muito nisto, mas há quem não entenda o que é isto. A perda do potencial produtivo é que, depois de um incêndio como foi este, até ter outra vez a exploração, capacidade de produzir o mesmo que estava a produzir, precisa de algum tempo, precisa muitas das vezes de anos. Mas essa perda de potencial produtivo está intimamente associada a uma coisa que é a perda de rendimento. E a perda de rendimento é algo a quem o Governo sempre fugiu para dar apoio. Se entendeu dar apoio, algum apoio, ainda que insuficiente, na reposição da perda do potencial produtivo, aquilo que foi a perda de rendimento, jamais houve algum apoio, e a verdade é que as pessoas viram-se sem qualquer rendimento e, tendo perdido o seu potencial de produção, acabaram por ter ainda maior, durante mais anos, essa perda de rendimento. Nós queremos que nesta, e aliás era até interessante, e perdoe-me o senhor relator que diga isto, mas que a estrutura do relatório até tivesse esta estrutura, ou seja, que avaliássemos aquilo que existia e que foi destruído, avaliássemos aquilo que foi feito e que tivesse uma outra estrutura, nessa estrutura também, aquilo que falta fazer, aquilo que ficou por fazer, aquilo que ficou por apoiar. Nós, o PCP, teve uma intervenção decisiva no que foi de apresentar soluções e propostas e propondo, até mesmo nesta casa, várias iniciativas. Uma delas veio-se traduzir na Lei 108, com a participação dos mais diversos grupos parlamentares, mas que tinha a ver precisamente com estas matérias que nós falamos, da perda de potencial produtivo, com a salvaguarda dos rendimentos e com os apoios à floresta. Mas quero, em concreto, fazer aqui duas questões. Qual é a avaliação, qual é a percepção que a CNA faz do acesso aos apoios? Os mecanismos que foram preconizados foram ou não satisfatórios? Foram identificados problemas neste acesso? Nós temos informação de que muitas candidaturas, como a simplificação das candidaturas era até aos 5 mil euros, muitas das candidaturas, apesar dos prejuízos serem superiores a isso, 15, 20 mil euros, mas de tal maneira era a burocracia que as vítimas preferiram perder esse dinheiro, mas candidatar-se por obstáculos em termos da sua candidatura, candidataram-se a apoios mais reduzidos, nomeadamente até 5 mil euros. Ou seja, muitos prejuízos ficaram ou não ficaram por cobrir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Diretor, para responder, tem a palavra.
Obrigado. Eu dizia, e acho que nunca é demais referi-lo, que uma das coisas boas foi a onda de solidariedade que foi desencadeada, quer a partir destes incêndios de Pedrógão, quer depois, nos de outubro, e eu falaria com ainda muito mais detalhe sobre os de outubro, porque também fui vítima, e por acaso não fiquei lá assado nessa noite de 15 para 16 de outubro. Não tinha que ser, como dizem as pessoas. Mas, portanto, ainda voltando a estes, e eu penso que estes estão circunscritos a junho, houve o tal Fundo Revita, um Fundo Revita que tem uma designação complicada, que é Fundo de Apoio às Populações e Revitalização das Áreas Afetadas pelos Incêndios de junho de 2017, que depois foi um fundo que o Governo chamou à sua gestão. E fez uma comissão de gestão, formou uma comissão de gestão, e que no relatório de dezembro de 2019 está detalhado o que fizeram com o dinheiro e as obras nas habitações. Primeira habitação, não foram todas as que herderam, mas foram quase 100, 99-100, que foram depois outras casas que foram reapetrechadas, e o apoio simplificado aos agricultores, o tal reposição para a ajuda da reposição do potencial produtivo, até 5 mil euros. Sendo que o Revita, aqui nestes 5 mil euros, Ministério da Agricultura e Florestas, na altura, agora já não é Florestas, na altura ainda era, e bem, já agora, portanto, 1.053 euros da Segurança Social e, portanto, até aos 5 mil euros era o Revita que cobria, na ajuda simplificada. Portanto, o Estado, o Governo, desembolsou o Ministério da Agricultura, do seu orçamento, 1.053 euros por cada um dos agricultores candidatos, e foram mil e tal agricultores que se candidataram a isto. É evidente que muitos mais ficaram de fora. E ficaram de fora porque, com 10 mil euros, nós propusemos na altura que isto se estendesse a 10 mil euros, a ajuda simplificada. 10 mil euros de prejuízo não vai ao PDR 2020, ao Complicómetro, que é uma candidatura no âmbito do PDR 2020. E, portanto, muita gente via só até aos 5 mil euros, tendo 10, 15 mil euros de prejuízo. Preferiram assim. Portanto, logo aí, perderam dinheiro, digamos assim, por causa desta circunstância. Isto agravou-se, portanto, há centenas de agricultores nestes concelhos que ficaram sem ajudas, outros tantos que perderam dinheiro, digamos assim, o prejuízo, a ajuda não cobriu nem pouco mais ou menos o prejuízo, e isto veio a agravar-se depois, em outubro de 2017, esta circunstância, e a partir de outubro de 2017, quer nas intempéries, quer nos incêndios a seguir, então isto agrava-se ainda mais. Em Monchique, quem acima de 100 euros de prejuízo tinha que ir a PDR 2020, complicómetro para cima. E, portanto, tecnoburocracia, chega, eu às vezes fico espantado como é que se consegue inventar tanta tecnoburocracia. Como é que é possível? Que imaginação, pá. Porquê é que não escrevem livros de ficção? A imaginação para a tecnoburocracia, se dessem para a ficção, seriam grandes autores. Como é que é possível? E, portanto, resultado final. Elimina-se a possibilidade de acesso a milhares de agricultores. E são esses, reformados ou não, são esses que ainda lá estão a manter verde as suas parcelas nesse mundo rural. E depois há o problema da perda de rendimento, sobretudo em culturas permanentes. Um rebanho que herdeu, que morreram, como aqui morreram, e depois, em outubro, morreram ainda mais, e de espécies autóctones, como a ovelha bordaleira da minha terra, do meu concelho, e que depois custam 130, 120 euros uma ovelha bordaleira, vai a PDR 2020, valorizam-na em 80. Quer dizer, isto é a coisa mais quadrada, e nós dissemos isto 30 vezes ao Ministro, ao Secretário de Estado, epá, não sejam quadrados, por favor, uma ovelha bordaleira vale 120 euros, 130 euros, porque é que há de estar na tabela feita pelo Ministério da Agricultura, porque há de estar a 80 euros como se for uma ovelha rafeira, e, apesar de tudo, importante para quem a tem. Mas isto, estas coisas que parecem ser tão simples, a tecnoburocracia não consegue perceber isto. E, portanto, ajudas desadequadas, insuficientes. Consequência, eliminar as ajudas aos pequenos. Mas também as culturas permanentes, vinhas, olivais. Como é que, quanto tempo é necessário esperar? A vinha ainda teve uma ajuda, mas depois faltou dinheiro. O vitis depois já não tinha dinheiro para tanto. O vitis não tinha dinheiro, não teve dinheiro para depois cobrir os prejuízos na reestruturação da vinha ardida nos incêndios depois de 2017. Vitis que agora parece que vai ser, já agora, reforçado com 23 milhões de euros. Mas nós dissemos mesmo, quer dizer, nós que na AFO fomos alertando passo a passo para isto. E agora acontecem coisas destas, nas intempéries, nas cheias, já agora, Baixo Mondego, um sócio nosso, exploração de 10 hectares, foi cheia de areia, ficou cheia de areia, porque alguém tinha feito, tiraram areia do Mondego, frente a Coimbra, ali no Açude Ponte, e vieram-na depositar essa areia, desassorearam o Mondego, vieram-na pôr no leito do Mondego, mais abaixo, a Jusano. Agora veio a cheia, carregou a areia outra vez. O Mondego já foi especialista em carregar coisas nas cheias que tinha, antes de haver a barragem da Agueira. Portanto, ainda não se esqueceu dessa arte de carregar o aluvião. E, portanto, encheu a exploração do homem de areia e ele agora nem pode vender a areia, porque não tem cai nas finanças que lhe permitam a vender. Portanto, agora ou a tira ou a come. Tinha lá as hortícolas. Mas, portanto, e isto, não houve ajuda simplificada. A candidatura simplificada às ajudas é 5 mil, já não houve em Monchique, logo. Em 2019, e não houve paz em intempéries, não houve isso. Portanto, e esta da candidatura simplificada interessa, porque ficaram de fora milhares. Em outubro houve ainda um problema acrescido. É que primeiro houve o anúncio de 1.053 euros. O Ministério da Agricultura não queria gastar um cêntimo. 1.053 era o colega da Segurança Social que ia pagar. E inicialmente assim foi. Só a meio do campeonato, forçado, é que alargou a ajuda à candidatura aos 5 mil euros, como tinha sido em junho. Não é? Portanto, lá teve o Ministério da Agricultura que desembolsar a diferença, que desembolsou o Revita em junho, nos incêndios de junho. Passou para o Ministério da Agricultura. E, portanto, isto provocou que quem... As pessoas vão declarar... Quem fez a primeira candidatura simples, na Junta de Freguesia, na Zona Agrária... Depois, os agricultores ficaram descansados. Já fiz, já entreguei o papel. Entretanto, depois houve a informatização a 30 de novembro, e tive as os agricultores tiveram de voltar a fazer candidaturas, agora informatizadas. E até aqueles, mas o Ministério da Agricultura não foi sensível aos milhares que não se deram conta de que tinham que voltar à candidatura informatizada. Nós avisamos. Na minha zona agrária do meu concelho, houve 600 que ficaram de fora, só por isto. E, portanto, que não souberam da passagem dos 1.053 para os 5.000, e com coisas deste tipo, parece incrível. Os agricultores, na sua candidatura, deixaram o número do telefone fixo, porque nem todos têm telemóvel. E então, diz a resposta do Ministério da Agricultura, juiz em causa própria. Ah, nós mandámos mensagens SMS. Isso, desculpe lá. E como é que estes telefones fixos antigos, onde é que eles recebem as mensagens? Mas não foram sensíveis a que estes homens e mulheres pudessem refazer uma candidatura. E foram milhares. Portanto, aqui não houve só falta de vontade política da parte do ex-ministro Capoulas. Houve má vontade política nesta situação. Ao contrário de toda a propaganda que fez a pretexto. E apesar de tudo, sempre pressionado. Nós fizemos algumas manifestações por causa disto. E, portanto, trouxemos a público. Portanto, vamos lá ver. A perda de rendimento, sim, não está compensada. Negaram-se sempre a fazer uma ajuda direta por perda de rendimento dos agricultores. A fundo perdido. E, portanto, ajudas desadequadas, acesso dificultado, a exclusão do acesso, nomeadamente reposição de potencial produtivo. Uma ovelha bordaleira ou uma ovelha normal, um animal, para começar a dar leite, demora 2 anos. 2 anos, pastor, na minha terra, é que lhe morreram 30 ovelhas. E, portanto, 30 ovelhas bordaleiras, 2 anos, como é que o homem consegue rendimento? E outros, com problemas que esses apanharam os incêndios, aliás, como os da apicultura, é outro problema. A apicultura, nestas zonas, sofreu e continua a sofrer muito com as consequências dos incêndios. E na apicultura não tem nenhuma ajuda ao nível da pecuária. Sendo pecuária, a apicultura, não tem ajudas que têm os outros setores da pecuária. Portanto, o PANE, Plano Apícola Nacional, o PANE, Plano Apícola Nacional... Por acaso, agora foi melhorado um pouco em algumas das ajudas aos tratamentos das abelhas. Mas é um dos setores, e agora começa a cresta, como se chama, começam-se a tirar o mel das colmeias, e, portanto, escoamento de preço vai estar outra vez aí problema na apicultura. Deixo até aqui um apelo à Comissão da Agricultura para poder aprofundar melhor isto. E, portanto, nisto das ajudas, voltando ainda ao Revita, porque foi dinheiro de solidariedade, e, portanto, esse dinheiro é sagrado, o dinheiro dos nossos impostos também é. Mas a gente, quando paga imposto, normalmente paga-se contra a vontade. Agora, dinheiro que se dá de solidariedade é dinheiro, é um gesto de... Eu estou aqui no meu sofá, mas quero ser útil de alguma forma. Este dinheiro é ainda mais sagrado. E, de facto, é preciso prestar contas a sério, ao cêntimo, por onde é que foi este dinheiro. Transparência democrática, em suma.
Já estava distraído. Terminou?
Bom, se ele... Muito obrigado. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para que nós fiquemos aqui com um registro objetivo, porque também temos que nos centrar naquilo que é o incêndio em concreto de Pedrógão. No fundo, podemos ficar com esta avaliação, que é, no seu entender, as ajudas foram desadequadas devido à forma, ao aviso como foram efetuadas e às dificuldades no acesso. Foram insuficientes porque os valores dos apoios não chegaram. E a perda de rendimento, então, não sequer foi apoiado. Confirma isso.
Sim, já Pedrógão, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa, já nesse de junho foram os maiores incêndios, já sofreram desses pecados que anuncia, que se vieram a agravar nos de outubro a seguir. E mais ainda nos de 2019 no Algarve. Apesar de, embora aqui, nestes de Pedrógão e graças, efetivamente, à solidariedade das pessoas e até de instituições, os agricultores souberam logo que podiam candidatar-se até 5 mil euros. Enquanto que, e portanto não houve os que ficaram a meio, que fizeram uma candidatura até 1053 e depois mudaram-lhe a candidatura, como os de outubro vieram a sofrer com isto. E foram milhares que fizeram a primeira candidatura até os 1053 euros, até 30 de outubro, como lhes foi dito, e ficaram descansados. Eu já fiz, já entreguei o papel na junta, na zona agrária e tal. E depois mudaram-lhe as regras do campeonato a meio do jogo e não permitiram que essa gente pudesse refazer a sua candidatura. E mais aqueles que se esqueceram de todo, que não fizeram, deixaram passar o prazo. E também são milhares. Portanto, apesar de ter havido 21 mil contemplados incêndios de outubro, ficaram à vontade 10, 15 mil de fora das ajudas. Por todos estes motivos. Oliveira do Hospital, o Conselho, foi fustigado, 600, que ficaram nos 1.053 euros. E que depois já não puderam refazer, não fizeram a candidatura informatizada, perderam. E não lhes... Com este, eu tenho dois conterrâneos meus, deram 67 anos, 72 anos, deram o número fixo, que era o único que tinham. E disse, mas nós avisámos com uma mensagem de SMS.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Peço-lhe só, Sr. João Dias, se concorda com esta afirmação que eu vou dizer. As perdas é que se ajustaram às ajudas e não as ajudas que se ajustaram às perdas.
Faz favor.
Sim, essa equação está lamentavelmente certa, porque esta tragédia, este desastre económico e ambiental, portanto, eu estou convencido, tenho a noção de que as indemnizações monetárias às famílias dos mortos e dos feridos não correu mal, em termos de valores, em termos de prazos, embora não pague uma vida que se perde. Mas aí, apesar de tudo, não houve queixas. Já os outros aspectos. Então, na reconstrução de habitações, primeira habitação, e sobretudo nas segundas habitações, em que o assunto, o centro passou das comissões de coordenação para os municípios, lá está, pois cada município aprovou um regulamento para as segundas habitações, resultado, lá estão elas, ruínas, no meio das aldeias que já estão desertificadas, do ponto de vista humano, lá estão as ruínas das segundas habitações, porque os proprietários agora não têm dinheiro para as reconstruir. Portanto, isto não ajuda nada ao nosso mundo rural a viver. Eu tenho na minha rua, 50 metros ao lado da minha habitação, uma habitação, segunda habitação, ardida, com as paredes ainda enegrecidas por dentro, e os proprietários não têm capacidade financeira para estar a gastar ali 30 ou 40 mil euros a reconstruir aquilo. Portanto, mas aí o assunto foi atirado para cima dos municípios, tiveram a linha de crédito, não é, para poder lá ir. Por sua vez, os municípios arranjaram regulamentos municipais. Quem não tinha contrato de eletricidade, quem não tinha contrato de água 6 meses antes do incêndio, já não é contemplado, não pode candidatar-se à segunda habitação. Quer dizer, não tinha água, não tinha luz, como é que era a segunda habitação? Enfim, há muita gente que só põe a luz quando lá está no mês de férias, não é? Mas, pronto, em relação à reposição, agora não se chama reposição, agora chama-se restabelecimento do potencial produtivo, as coisas estão aí, ficaram bastante piores. Já agora termino, aproveitando esta oportunidade, até porque vim de longe, não é para vos estar a massacrar, senhores deputados. Há aí outra vez uma barragem de propaganda. Aliás, cada ministro consegue especializar-se em ser mais propagandista que o anterior. Eu acho que há aqui uma involução nesse sentido. E, portanto, que é agora 85 milhões por causa da Covid-19. E agora já subiu. A habilidade nisto é de tal ordem que, na passagem do segundo pilar, desenvolvimento rural, para o primeiro pilar, estas ajudas, o Orçamento de Estado Nacional deixa de comparticipar 0 cêntimo. Ou seja, ganha 20 milhões de euros o Orçamento de Estado Nacional. Portanto, isto é uma operação de lucro para o Orçamento de Estado para pagar o novo banco, provavelmente. E, portanto, enfim, deve-se aproveitar. Não é mau que seja tudo pago pelo orçamento da comunidade. Aliás, a União Europeia enviou para Portugal 51 ou 52 milhões de euros do Fundo de Solidariedade Europeu por causa dos incêndios. Há aqui também grande discussão se os municípios, o Estado, o Governo se aproveitou deste dinheiro. A questão é, haja transparência democrática. Digam-nos onde é que ele foi investido. Isso sim eu quero saber. Não me choca que seja o Governo, as autarquias a utilizarem, não? Porque é que não vão poder utilizar? Não tiveram prejuízos nas infraestruturas, nas estradas, etc. Já muito mais complicado seria se fossem utilizados pelos telemóveis, pelas telecomunicações por cabo, que vão arder outra vez, voltaram a pôr postes de madeira e cabos a passarem lá pelo meio. Agora não têm as árvores, mas têm as gestas por baixo com 3 metros de altura já. Portanto, vão arder outra vez no próximo incêndio. Lá vamos nós ficar outra vez sem comunicações. Mas ninguém os obrigou a meter por debaixo nas valetas das estradas os cabos, ou pelo menos a fazer os postes de forma a que não ardam. E, portanto, mais me chocaria que fosse para essas empresas os 50 milhões da União Europeia. Mas, portanto, foi uma verba, apesar de tudo, significativa.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Voltando aqui a um tema que abordou na sua intervenção inicial, tem a ver com a madeira e com a relevância que a madeira tem para a prevenção dos incêndios. Nós entendemos que, e sempre chamamos a atenção, enquanto aquilo que é o produto da floresta não for valorizado na produção, naturalmente que haverá condições para que a floresta arda. Porque quem não tira rendimento da floresta dificilmente tem condições para a manter, em termos daquilo que é a sua conservação e prevenção no combate aos incêndios. Falou dos parques de madeira ardida. Em concreto, nós preocupamos-nos aqui as questões relacionadas com a situação de Pedrógão. Quando dizemos Pedrógão, chamamos genericamente, é o incêndio de junho de 2017. Esta madeira ardida, qual foi o escoamento que teve? Que apoio teve esta madeira ardida? E se, no atual momento, se tivessem sido criados parques de madeira suficientes, ou se existiram, queremos saber se existiram parques de madeira, se foram suficientes, se responderam às necessidades à madeira ardida, e por falta de resposta em termos de parques adequados, perdeu-se então a valorização possível dessa madeira que poderia ter sido conservada e salvaguarda, e salvaguardando assim também os seus rendimentos. Aquilo que lhe queria questionar era se deveria ter havido outras medidas face àquela produção de madeira que ardeu, que ainda assim tinha valor e rendimento, tivesse ela sido conservada adequadamente nos parques de madeira, que deveriam ter sido criados ou não, ou se foram criados de forma suficiente. Muito obrigado.
Para responder, faz favor, Sr. Diretor.
Os parques, nós chamamos também salvados, não é, dos incêndios, da madeira ardida. Portanto, nós, em fevereiro de 2018, numa audiência com o então Ministro Capoulos e com o então Secretário de Estado Miguel Freitas, dissemos-lhe que isso não vai funcionar. E não somos bruxos. E não nos dá prazer nenhum prever coisas más. E porquê? Porque retirar madeira, pequeno proprietário florestal, como eu, retirar madeira queimada, cortá-la, transportá-la para um parque de recepção de madeira a 30, 40 quilómetros de distância, só se carregar um tiro. É que tem, com o preço, não é? E mesmo com a bonificação que davam no parque, supostamente ao produtor, só carregando um tiro ou dois. Ora, como é que eu carrego um tiro, ainda por cima, em zonas acidentadas? Não dava. Tinham que ser criados parques a nível de cada município. Portanto, parques descentralizados, debaixo da gestão direta do ICNF, não é? e para que salvaguardasse esse valor. E salvaguardasse uma outra coisa, que esse material combustível deixe de estar onde ficou. Agora no chão, porque entretanto caiu, apodreceu, mas lá está, enfim, ainda à espera do próximo incêndio, material combustível no meio dos matagais agora. Portanto, não fizeram isso, funcionou um ou dois parques, falaram em 10 milhões de euros, gastaram uns milhares do dinheiro que estava previsto, e ganhou com isto. É os mesmos do costume. Ganhou os parques de recepção. Eu devo-vos dizer que, a dada altura, não em 2018, o ano passado, alguma coisa se passou, eu entreguei, quando comecei a ver tires à beira da estrada a carregarem madeira queimada. No ano 18 não apareceram, mas em 19 apareceram. O que é que é? Com a Inglaterra a comprar as pellets, as biomassas tiveram interesse económico em ir lá buscar. Portanto, mas esse dinheiro, essa valorização, não chega ao produtor. Porque é um indivíduo que carrega um tiro ou dois, que é intermediário, que chega ao parque e diz: o produtor sou eu. E o parque não lhe vai pedir as escrituras das parcelas onde é suposto ele ter apanhado a madeira. E portanto, quem ficou com essa, com a majoração do parque, foi ainda o intermediário e foi depois o próprio parque. Porque aquela que recepcionou também tinha a bonificação. E não esteve, também nem sequer lhe competia, acho eu, estar agora a investigar se aquele tire com aquele senhor ao volante e ao serviço daquela empresa, de facto eram os produtores, os legítimos proprietários da madeira que foi vendida. Eu cortei serração, pinho ardido, serração, mais de 20 centímetros de diâmetro. Levei, fui buscar um trator daqui, levei à serração de madeira, que não tinha um parque, mas a serração de madeira da minha terra. Pagaram-me a 6 euros a tonelada. 6 euros a tonelada. E não sei o que é que ele fez. Eu levei um trator, já não levou mais. O resto, fiquei lá e fui cortar no ano seguinte para fazer lenha. Mas eu ainda fiz isso, ainda retirei de lá as árvores ardidas. A maior parte do pessoal nem lá está, nas aldeias. Portanto, isto são exemplos. Hoje, o preço da madeira, ao alto verde, eucalipto, 25 euros a tonelada. Ao alto na mata verde, pinheiro, 30 euros o máximo, ao alto na tonelada. Eu estou numa zona, eu falo sempre da minha própria experiência, porque essa experiência, o meu saber nisto é de experiência feita. A minha terra, onde eu habito, está situada no epicentro, provavelmente, da maior concentração industrial de derivados de madeira do mundo. Eu ouso dizer isto. Temos a 130 quilómetros as celuloses do Caima, do Caima, a celulose ali em Aveiro, cá em cima, ali em Aveiro, 130 quilómetros, as celuloses da Figueira da Foz, 130 quilómetros, temos duas das maiores fábricas de aglomerados do mundo, Oliveira do Hospital, Sonai, nelas, Lusofinsa, temos biomassas elétricas, Mortágua, biomassa, pellets, arganil, e a madeira está ao mesmo preço do que está em Torres Vedras. Porquê? Porque eles se cartelizam. E porque fazem tudo e ainda lhes sobra tempo. Não há coragem política, eu não digo vontade, até pode haver agora coragem de tocar nas cinco grupos económicos, das cinco derivados florestais, das 15 cotadas, das principais cotadas no PSI-20, não há coragem política para isso. Enquanto não houver, para acabar com isto, e vão, e depois eles dizem, vão importar madeira, que pagam 200 milhões de euros de madeira, as celuloses, que pagam bem mais cara ali cá em cima, na Galiza, do que pagam aqui. Portanto, eu acho que aqui tem que haver uma intervenção de facto do Estado, do Governo, da Assembleia da República, para que se moralize e regresse e volte algum interesse económico à floresta, que não seja apenas o eucalipto. Porque o eucalipto ainda tem interesse económico. Porque eu faço um plantio, posso gastar 1.000, 1.500 euros por hectare para plantar eucalipto, sorribar a terra, etc. Mas depois faço três cortes. Se a terra não for só pedra, faço o primeiro corte, dá uma segunda geração que ainda é melhor na madeira do que a primeira e ainda posso fazer um terceiro. Em 30 anos, três cortes. O pinheiro, 30 anos, um corte. Não, se for carvalho e não sei o quê, há de ser para os meus bisnetos. Mas isso também não é assim, porque quem é que vai fazer madeira de carvalho ou móveis de carvalho daqui a... Já não fazem. Tu podes mandar para o 20º mandar, carrega-se madeira de carvalho. São coisas tão práticas. Madeira pesada, nos elevadores. Não, o pessoal vai ao mobiliário mais leve, mais barato. E ainda por cima é essa do carvalho. E desse tipo de madeiras, no inverno, se apanha a umidade, é mais chatice, não abrem as... Nós surpreendemos, não abrem as gavetas. E, portanto, isto nem os meus netos vão beneficiar dos carvalhos. Quer dizer, talvez... Mas são importantes até porque são árvores belas. Bom, disse, desculpa.
Muito obrigado. Terminada a lição por parte do Grupo Parlamentar do PCP, eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra ao Sr. Deputado Santinho Pacheco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. João Diniz. É sempre com gosto que a gente o ouve, mesmo quando não concorda muitas vezes, e é a esmagadora maioria das vezes, com o seu pensamento, mas manda a verdade dizer que é, na verdade, um homem de uma coerência, de um pensamento tão estruturado que não é possível deixar de o admirar na forma como tenta transmitir aquilo que pensa ser a sua verdade. Mas antes de continuarmos, permitam-me que eu faça aqui justiça, já que o PSD ainda não a fez até ao momento. Há um elefante nesta sala. E o elefante que há nesta sala chama-se Chega. Durante 3 anos o PSD andou com o apetite, com a vontade de constituir uma comissão de inquérito sobre esta situação. Nunca teve a coragem de avançar. De repente o Chega chega e levanta a questão do inquérito parlamentar. E o PSD a correr, no mês seguinte, tínhamos a comissão de inquérito parlamentar. Estava a ser ingrato, a ingratidão é um pecado feio, e de maneira que lembrar aqui o Chega, acho eu que é mais que justo que isso aconteça. Dirigindo-me agora ao nosso depoente, eu queria dizer que até na propaganda, a CNA, pela voz do João Diniz, é coerente também. O que ouvimos aqui foi verdadeiramente uma aula, e quem esteve com atenção sabe que é uma aula de alguém que é um verdadeiro mestre na forma como transmite um conjunto de ideias. Nós, ao longo da anterior legislatura, na Comissão de Agricultura, ouvimos-lo por várias vezes, e aqui não há um desvio, uma cedência, absolutamente nada. Mas vamos direto ao assunto, porque senão aproveitamos muito pouco para a Comissão de Inquérito e para o Sr. Relator, que quer chegar a conclusões sobre o objeto concreto desta Comissão. O relatório da Comissão Técnica Independente sobre o Incêndio de Pedrógão de junho de 2017 não podia ser mais claro. 4 horas após o início, tinham ardido 1.211 hectares e era um fogo incontrolável, independentemente dos meios disponíveis. Mais 4 horas e já tinham sido consumidos 8.500 hectares. Durante 10 minutos o incêndio avançou 15 km de hora, estou a citar, e foi aí que a maior parte das vítimas sucumbiu. De maneira que eu queria perguntar-lhe se este relato o surpreendeu ou se, na verdade, isso de certa maneira encaixa naquilo que é a sua visão da floresta desordenada, que é efetivamente a nossa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Cerqueira, pede a palavra para que efeito?
Pedi a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos e para a defesa da honra do PSD, atendendo as declarações feitas pelo Sr. Deputado Santinho Pacheco quanto à postura do elefante na sala que referiu no início desta sua intervenção.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, não há elefantes na sala por parte do PSD. Houve sempre uma postura de responsabilidade, aliás, que levou o PSD a quando, da tragédia dos incêndios de Pedrógão Grande, a sugerir a constituição de uma comissão técnica independente, que acabou por ser constituída, para que não se fizesse politização da tragédia, coisa que o PSD nunca fez. Agora, tentar chamar elefante branco a toda a falta... elefante no meio da sala, a toda a falta de transparência que houve neste processo, que está mais do que sabida, e quando o PS teve o seu comportamento sempre tentando obstacularizar aquilo que é a atuação dos partidos e a clarificação, realmente parece-me, no mínimo, infeliz, Sr. Deputado. E lamento que venha da sua parte que não contava com isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos voltar à nossa audição, à nossa inquirição. Eu dou a palavra. Sr. Deputado quer prestar explicações. Sr. Deputado Santinho Pacheco, tem a palavra para dar a explicação.
Se fizer o favor, Sr. Presidente, queria dar uma explicação. obviamente, que não atingi, nem podia ter atingido a honra de nenhum dos seus deputados e muito menos do grupo parlamentar do PSD. Aquilo que eu disse que era ingratidão não haver aqui uma chamada de atenção ao facto de ter sido o Chega, isto é, factual, o primeiro partido durante a atual legislatura que em fevereiro passado disse que queria constituir uma comissão de inquérito. E só aí o PSD avançou. Onde é que está o mal disto? É factual. E, repito, eu tenho a hombridade para dizer que não quis atingir a honra, não atingi, mas se, de qualquer das formas, de pedir desculpa, se foi esse o pensamento da senhora deputada.
Sr. Deputado, ficaram aqui claras as posições dos partidos e aquilo que eles pretendiam fazer a reboque das interpelações e defesas da honra, e feito isto, podíamos voltar à nossa audição. Eu dou a palavra ao Sr. Diretor João Diniz. Faz favor para responder.
Pois, Sr. Deputado Santinho Pacheco, eu começo por saudá-lo, somos da mesma região, somos ali dois beirões incontornáveis. E, de facto, eu comecei por dizer que os incêndios têm sido cada vez mais extensos e mais violentos. Estes foram de uma violência extrema, enfim, com falhas humanas que também houve, provocaram aquela tragédia humana e o desastre económico e ambiental, e anímico, no 15 para 16 de outubro, o Oliveira do Hospital ardeu todo em 7 horas. Ceia também foi severamente afetada num incêndio que se iniciou lá quase no cimo da serra, portanto, a cerca de 1000 metros de altitude, nesse dia, e que desceu por ali abaixo, apanhou depois Ceia. E depois juntaram-se vários incêndios. Primeiro, nós sabemos que a nossa floresta dominante, no centro e norte, é pinheiro, que é uma tocha de resina, eucalipto, que é uma tocha de óleo. E quando pega um incêndio com secura, tocado a vento, com combustível desta natureza, começa num concelho e acaba no terceiro concelho limítrofe. Portanto, ardem 20 mil, 30 mil, 40 mil hectares seguidos. Eu disse que o de Monchique esteve uma semana a arder. Nunca num só incêndio esteve tanta gente. Estavam dois generais no incêndio de Monchique. Estava da GNR, estava da Proteção Civil. Portanto, nem que se lá estivesse dois marechais, aquele incêndio, pá, como é que é possível? Porque, de facto, não temos a floresta ordenada, porque, de facto, a floresta perdeu interesse económico para a grande parte dos proprietários, e eu falo por mim. Eu tive um incêndio em 2005, reflorestei, ardeu tudo em 2017, ando a reflorestar aos bocados, à espera do próximo. Isto é uma coisa, isto é fatalismo. Não é aquilo a que estamos a sofrer, é aquilo que estamos a sofrer. Como é que é possível aprovar-se um PROF, o ano passado, Plano de Reordenamento, Plano Regional de Ordenamento Florestal, que quando é aprovado e publicado em Diário da República, já está desatualizado, porque já tinha havido os incêndios. E desatualizado porquê? Por incêndios. Por os incêndios de junho, os incêndios de outubro, etc. E, portanto, agora temos que atualizar o PROF. E depois, o inventário florestal é o de 2015. Então, qual é a mancha de eucalipto? Onde é que está o eucalipto? Onde é que está o pinhal? Onde é que está o montado, que é uma coisa, e o sobreiro, agora, industrial, que é outra. Não é a mesma coisa. Como é que se fazem, apesar de tudo, eu referi, há programas interessantes, com participações de 85%, 90%, até a 100% em zona de ZIF, de zona de intervenção florestal, são ajudas interessantes. Porquê é que os proprietários, os produtores, os pequenos e médios não vão lá? Não vão lá porque, primeiro, também têm que ter a quota parte de muitos destes projetos. E depois, porque de facto não há ânimo. Eu sei, eu estou a fazer aquilo em 3 parcelas, é pouco. Mas sei, opa, daqui a meia dúzia de anos, lá vai aquilo tudo outra vez. E portanto, neste contexto, não há gente nas aldeias. Nós temos as nossas aldeias sem gente. Sempre houve incêndios, sempre houve vento, sempre houve calor. Quando há 50 anos havia um incêndio a começar, tocava o sino rebate e estavam lá 100 pessoas, 200 pessoas a combater. Eram os vizinhos, eram os próprios. Porque há 50 anos um pinhal, o eucaliptal não havia assim, mas um pinhal era um fundo para um casamento de uma filha, era um fundo para uma doença que os proprietários ali tinham no pinhal. Agora perdeu. Quer dizer, a madeira está mais barata que há 30 anos atrás. Madeira ao alto na mata e na fábrica, à entrada da fábrica, inventaram a certificação que serviu para baixar o preço à maior parte dos proprietários produtores florestais. A certificação do eucalipto serviu para baixar o preço. Ao contrário do que dizem os gelosos, quem certifica recebe mais, sendo aritmeticamente verdade, não é exatamente assim. Desmontando, no ano zero da certificação, quando começou, a madeira certificada foi paga ao preço que já vinha. E a não certificada baixou. Portanto, o jogo foi este. Portanto, interessa à indústria porque se defende melhor no mercado internacional. Por aí tudo bem. Nós produzimos pasta de papel por métodos de produção certificados, isso valoriza a posição do mercado internacional e por aí tudo bem. Mas que façam chegar também um pedaço. Não tem que ser nem 50% dos lucros que tiveram. Houve grupos que valorizaram as ações em 2018, 40%. Houve grupos de celulose que valorizaram as ações 40%. Isto são milhões. Porque oxigenem aqui assim, porque, e o problema agora vai ser, é onde é que está, por exemplo, o pinhal para as serrações pequenas e médias serrações, como a da minha terra. Não há pinhal verde, não tem pinhal verde num raio de 100 km. Ir buscá-lo, cortá-lo e trazer, fica-lhe logo muito mais caro. Ou não paga na produção, não paga, ou então tem problemas com isso. E a questão do ambiente... A questão do ambiente foi que eu tenho... É de facto um drama, porque as gestas a crescerem, e são verdes e retêm carbono, e fazem isso tudo. As silvas a crescer e retêm carbono, e dão amoras que até são boas, e fazem tudo isso. Mas nós precisamos de voltar a reflorestar parte substancial das áreas percorridas por incêndios. Quanto mais não seja com pinho, e apesar do nemátodo, eu, por exemplo, não posso replantar com pinheiro bravo, porque na zona onde eu tenho as parcelas, a rede Natura 2000 e a zona de nemátodo, e não posso pôr pinheiro bravo. Não. Mas eu termino, é que, para isto, agora inventaram as ajudas ecossistémicas. Já foi o anterior governo e agora o Ministério do Ambiente, naturalmente, está no seu terreno. E têm agora estas ajudas estão agora a sair legislação, está a sair agora a legislação do sistema cadastral simplificado e prepara-se já a revisão fiscal do IMI e do outro imposto. Eu espero que, se se proceder a essa revisão fiscal, portanto, com o aumento do IMI e do outro, como é que chama o outro, a sigla do outro imposto, que está em estudo atualmente, o latifúndio vá pagar. Vá pagar IMI como deve. Esperamos isso. Que não seja só eu. Venham agora aumentar em 20 ou 30 vezes o IMI, porque, de facto, é baixo. Eu reconheço, o IMI é baixo. Mas, portanto, esta do cadastro simplificado, inventaram um algoritmo. Para se ver a localização das parcelas, inventaram um algoritmo, porque agora essas coisas vão assim. Mas, tenham santa paciência, não é possível fazer um cadastro efetivo sem se ir ao terreno. E o problema no terreno é como é que se descobrem os marcos, as partilhas. Portanto, há aqui uma coisa difícil. É evidente que hoje o emparcelamento está em um facto. Quem souber, na minha terra, quem são os seus vizinhos, que estão no Brasil, onde é que eles estão, já morreram, onde é que estão, em parcela, junta às suas, a dos vizinhos. É verdade. Isto chama-se, acaba por ser um processo prático de atentado ao direito de propriedade. Que, aliás, a pretexto, eu não disse isto, a pretexto da reforma da floresta e da legislação do cadastro, aquilo que está subjacente é abrir portas à expoliação do direito de propriedade. Em que os grandes grupos empresariais, os grandes proprietários, intermediários, fiquem com a via verde, legal, jurídica, para entrarem, anexarem, expoliarem a propriedade dos pequenos e médios na zona do minifúndio. Portanto, a propriedade rústica no centro e norte do país são calculadas mais de 10 milhões de parcelas. É evidente que isto é um problema e hoje também já há uma lei recente do ano passado também, dos indivisos florestais, menos de 4 hectares não podem ser divididos. Portanto, já está aí uma, já estava para os terrenos agrícolas, agora é também aos florestais. A lei fundiária, a nova lei fundiária, que também já está aprovada, também caminha nesse sentido. É essa a tendência dominante, é para aí que sopram os ventos na legislação. E ainda temos uma realidade, no nosso país, os baldios, 400 mil hectares, que, por acaso, estiveram muito mal na revisão da lei de 2011 ou de 2012, isso foi colmatado, foi corrigido, depois, em 2015-2016, na Assembleia da República, foi revista a lei dos baldios, mas deixo com mais esta informação. Apareceu um grupo da distribuição a retalho, grande distribição, o maior grupo, que está com grandes investimentos na área da pecuária e que aparece agora a patrocinar um projeto ali em Arganil, com baldios. Provavelmente não será certamente para lá criar florzinhas campestres, nas zonas de baldios, e são ali umas centenas de hectares. Mas apareceu na parceria com a Câmara Municipal de Arganil, que aliás fez segredo disso durante um ano, a Jerónimo Martins, numa parceria para os baldios em Arganil. Será que eles vão lá fazer florzinhas, para fazer coroas de flores, grinaldas de flores? Bem, pode ser que sim. Portanto, isto, baldio continua debaixo da apetência dos grandes interesses económicos e não só, até porque há as eólicas, agora há as fotovoltaicas, e isso são fonte de rendimento, que se ficarem nos compartes, é uma coisa, se não ficarem, é outra coisa completamente diferente, mas é para aí que também sopram os ventos. Para as eólicas, fotovoltaicas.
Muito obrigado. Senhor, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Santiago Pacheco.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente. Eu não acabei para. Desculpem que eu acho que.
Vai terminar mesmo.
Divago, vou mesmo obrigado. Terminar. De facto, as condições climáticas nos incêndios de junho e de outubro foram nunca vistas. Aquele vento sul de outubro, seco, quente, o vento. A secura, tudo aquilo se conjugou de facto para fazer arder como pólvora a tocha de resina que é o pinhal, a tocha de óleo que é o eucalipto. Com projeções, 500 metros, 1000 metros, a arder pelo ar, e portanto aquilo foi de facto incontrolável. Mas porque apanhou aquilo que lá estava e que andou anos a formar-se? Aquela mancha da monocultura, de eucalipto. Mesmo Pedrógão ainda tinha uma mancha de pinhal, Oliveira do Hospital só tinha praticamente pinhal e vai deixar de ter. Porque os poucos eucaliptos que por lá havia, não havia muitos, souberam multiplicar-se aos milhões. O eucalipto transformou-se numa praga que se multiplicou no incêndio de outubro aos milhões. Porque a cápsula do eucalipto apanhou, estava matura, maturada, apanhou o calor, o fogo, foi pelo ar e milhões, parecem alfobras. E lá estão, massa de combustível.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Santiago Pacheco, dizer aos senhores deputados o seguinte, esta comissão eventual não é uma comissão permanente, é uma comissão eventual. Esta comissão eventual tem um objeto sobre o qual nós estamos a refletir, que é a atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na Zona Pinhal Novo. Esta comissão pretende, no final, obter um relatório, apurar factos e, eventualmente, responsabilidades. A benefício exatamente dos serviços e dos trabalhos da Comissão, a benefício desse apuramento, eu ia fazer um apelo aos senhores deputados, até porque nós temos uma ronda de pergunta-resposta, tanto quanto possível, e se entenderem que possam tentar formular perguntas concretas, na expectativa de que também possamos obter da parte do poente respostas concretas, porque se as perguntas forem mais vagas, as respostas são mais vagas também e podemos correr o risco de descentrar daquilo que nos trouxe cá. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Santinho Pacheco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Durante muito tempo, a comunicação social foi portadora de um conjunto de notícias, ou veiculou um conjunto de notícias, em que, de certa maneira, a juntar ao papel de vítimas e vítimas marcadas para sempre da gente de Pedrógão, os quis tratar como oportunistas ou trapaceiros, e entende que esse julgamento na praça pública sem critério prejudicou a imagem real da gente boa de Pedrógão Grande.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Diretor.
Sim, de facto, essa foi a anátema que... Quer dizer, no meio disto tudo, as vítimas passam a culpados, a trapalhões, a trapaceiros, a vigaristas, é tudo uma cambada de vígaros, dos autarcas aos que se candidataram às habitações, aos agricultores que não tiveram 5 mil euros de prejuízo e que se candidataram, e, lamentavelmente, a opinião pública, sobretudo cidadina, está muito marcada com essa opinião que lhe foi injetada, uma autêntica epidemia de desinformação, porque, como também dizia o outro poeta, para a mentira ter efeito e ter, como é que é, tem que trazer à mistura um pouco da verdade. E por isso eu disse que ao tribunal, o que for do tribunal, e que sejam apuradas todas as responsabilidades, sem esquecer dos meios de combate aéreos e até terrestres, porque onde há suspeitas, investigue-se ao tribunal o que é tribunal. Às autarquias, o que é das autarquias. Às populações, aquilo que é das populações, ou que era, e que de facto perderam. Mas de facto é lamentável que a coisa tenha virado ao contrário. Aliás, há outros exemplos noutras áreas, mas também não é alheio a isto uma tendência que os vários governos, desde há muitos anos, pecam, que é dos milhões. E bem, mais 200 milhões e mais 300 milhões. Eu, às vezes, e isto, quem está a ouvir a televisão, a rádio, fica mesmo convencido que isto é assim. As pessoas não sabem que dos 600 milhões das ajudas diretas, portanto, 5% dos grandes beneficiários fica com a grande parte dos 600 milhões e no investimento é a mesma proporção. Estar a explicar isto a uma pessoa, tinha que falar com uma de cada vez durante 2 horas e não sei se as pessoas iam acreditar. Eu já me tinha acontecido vir de uma manifestação de agricultores, chegar à minha terra, vou ao café e dizer, então, quanto é que também te vai cair no bolso agora depois da manifestação? E são pessoas que me conhecem, dizem aquilo na brincadeira. Mas eu não sei se é tão brincadeira assim. Eu não sei se é tão brincadeira assim. Se na cabeça delas Não está. Está, é essa a ideia. Vocês recebem milhões e ainda se queixam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Reparei na sua introdução inicial que conhece bem o funcionamento do programa Revita, que se dirigia aos concelhos de Pedrógão, Castanheira e Iró. Se os critérios de aprovação eram os mesmos, a Comissão Técnica e a Comissão de Gestão eram as mesmas, por que razão é que só se apontam ilegalidades em Pedrógão?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para responder.
Efetivamente, Pedrógão foi um choque. Portanto, Pedrógão ficou conhecido no mundo inteiro. No mau sentido, eu tenho uma tia minha que me telefonou do Brasil, mas isso é guerra. Isso é guerra aí, que tragédia é essa? Aquela estrada com não sei quantas viaturas carbonizadas onde morreram 30 ou 40 pessoas, é guerra. É uma guerra. E, portanto, isso ficou marcadíssimo nas pessoas. E, portanto, é natural que fala-se de Pedrógão, ainda hoje as pessoas associam imediatamente à tragédia ou ao incêndio. E, portanto, também por isso, Pedrógão e esse incêndio de junho ficou especialmente marcado para se acusar o Estado. O Estado que tem as costas larguíssimas, não é? Eu também sou Estado. A CNAF tratou-se de avisar durante anos, pelo andar da carruagem a gente vai ter estes problemas. E continuamos a falar nisso. Portanto, há Estado, sim, eu sou Estado, uns mais responsáveis do que outros. Atenção. Mas, efetivamente, ficou debaixo de olho e de ataque com esta ideia de que epá, é tudo vigarice, como o RCI, o Rendimento Social de Inserção, que ficou marcado com isso. Não adianta, quer dizer, chegar às pessoas e defender o rendimento social de inserção, as pessoas não dá para... Epá, querem receber dinheiro para se emborracharem sem trabalhar. Epá, isto, quer dizer, eu posso passar horas isto mudando, só mudando o nome ou o apoio. Assim como este ataque, e nesta das... A Comissão de Coordenação da Região Centro fez uma coisa no seu site, depois dos incêndios de outubro, que não devia ter feito. No site da Comissão de Coordenação da Região Centro vinha uma janela para se denunciar irregularidades que se detectassem na questão das declarações das habitações. Quando a Comissão de Coordenação da Região Centro, presidida pela agora Ministra da Coesão Territorial, põe no seu site uma porta, uma janela para que se denuncie o vizinho, isso é instigar, muitas das vezes, aquilo que de pior há entre as pessoas e entre vizinhos, que são ódios, que são invejas, que são não sei o quê. E, portanto, não há ninguém que não gostasse, também há depois a parte humana, não há ninguém que não gostasse de reconstruir a sua casa, sobretudo se ela ficou chamuscada. E, portanto, até é legítimo, até um determinado ponto, as pessoas tentarem reconstruir a sua casa. Mas nós também avisamos. É que se a morada fiscal na legislação fosse considerada antes dos incêndios, tinha evitado que algumas pessoas tivessem mudado a sua residência fiscal. Mas essas pessoas são criminosas. Tiraram partido de uma situação porque lhes foi proporcionado. Foi-lhes proporcionado. Se nos tivessem ouvido, e lá está, teriam posto na regulamentação de que, atenção, que a morada fiscal conta antes de 15 de outubro ou antes de 17 de junho, o incêndio de Pedrógão. Não puseram, e portanto isso levou a essas situações. Mas ainda assim não pode pagar o justo pelo pecador. E se há irregularidades com dinheiros públicos ou com dinheiros do Revita, ao Tribunal, o que for do Tribunal. E o Tribunal está, neste momento, com processos, a instrução de processos, com autarcas, com pessoas individuais, arguidas. O Presidente da Câmara do meu município está arguido numa queixa, que lhe foi feita por causa do incêndio de outubro. E hoje, ai do Presidente da Câmara, se houver uma tragédia sequer parecida com estas de 2017, porque o juiz espeta-o atrás das grades. A legislação atual, hoje um Presidente da Câmara que se cuide. Porque esta municipalização da responsabilidade também tem essa. E portanto, hoje é pior do que em 2017.
Muito obrigado, Sr. Deputado, novamente, tem a palavra.
Aliás, o Tribunal de Contas, no seu relatório, até fala de que uma das situações que não devia ter acontecido é a inexistência de um balcão de queixas nos incêndios de junho, onde as pessoas pudessem, na verdade, apresentar reclamações que entendessem. Porque tanta suspeição é esquisita. Repara, o Ministério Público estava a investigar em Pedrógão 2 ou 3 dias depois dos incêndios, segundo afirmou a Sra. Procuradora-Geral da República. Em terras pequenas toda a gente conhece, toda a gente e todas as situações das casas, etc., eram conhecidas. O porquê de só após uma reportagem na comunicação social, a nível nacional, é que tudo isto, esta perseguição, chamemos-lhe assim, acontece em Pedrógão?
Muito obrigado. Para responder.
O Sr. Deputado saberá melhor que eu algumas razões que não vêm à liça, publicamente pelo menos. Eu, essa matéria, obviamente, não domino, embora tenha opinião. Eu pessoalmente tenho opinião, a que não tenho. Portanto, como a minha opinião pessoal pesa pouco ou nada, escuso-me a transmiti-la aqui. Mas, senhora, eu percebo a sua pergunta. Entendo-a perfeitamente, tendo em conta o contexto de Pedrógão. E, portanto, há de ser aí que a coisa se situa. Mas também há manipulação de outro tipo, manipulação casual, parece contraditório, mas não, em algumas reportagens sobre os incêndios e sobre situações derivadas dos incêndios. Bem, não vou estar agora aqui a pormenorizar uma dessas, que diz respeito ao meu concelho, a uma povoação vizinha da minha, em que isso foi completamente flagrante. Transparece depois para a opinião pública aquilo de que falámos há bocado. Estes gajos queixam-se, recebem milhões e são vigaristas. É uma coisa terrível. E para se desfazer essa ideia, num contexto em que vem agora mais 85 milhões para a Covid-19. Quanto é que tu, se eu lá aparecer amanhã, se soubessem que vem aqui, quanto é que já trouxeste hoje lá, foste à Assembleia da República, trouxeste lá algum e tal? É uma coisa terrível, terrível. E nisto não adianta a gente, quer dizer, dignificar perante a opinião pública o agricultor, o rural, é hoje uma tarefa nacional. Porque é uma tarefa de impacto nacional, um dever nacional e patriótico, porque essa gente, a nossa gente, sofreu e sofre com a Covid. Ainda agora esta, disseram-lhe em março, fique em casa, não saia, fique em casa. E agora vem com as multas porque não limpou a mancha florestal à volta da povoação. Então, ficou em casa 60 anos, 70 anos, fique em casa, não saia, fique em casa. Olha, e agora... GNR, contraordenação, coima a seguir. Porque não saiu de casa, não foi limpar. Bom, portanto, a nossa gente sofre. Há, de facto, um núcleo de privilegiados. Isso era necessário, nós temos há anos para falar nisso, desde 85. Mudar esse sistema da política agrícola comum, em que 2% em Portugal dos grandes beneficiários recebe mais que os outros todos juntos. Quer nas ajudas diretas, as ajudas do primeiro pilar, quer nas ajudas ao investimento. O grupo Amorim, que agora foi contemplado com 500 mil de alteração da paisagem, foi, ainda à posição Iranoadro, já estava em Bruxelas a apresentar meia dúzia de projetos de investimento na floresta. Mas quem é que lhes ensina alguma coisa? É evidente, não, eu não tenho nenhuma pretensão de lhes ensinar nada. Posso é dizer aquilo que eu estou aqui a dizer. E cada um que julgue, assim a gente não vai lá. Porque agora o que eles vão fazer naquela quinta, e eles que provem o contrário, o que vão fazer é que ainda vão receber mais dinheiro quando fizerem montado sobre. Não vão fazer montado sobre. Eles vão pôr árvores a 10 em 10 metros uma da outra. E o montado sobre é 30, 40 metros, que é para ver pastagens, que é para ver animais. O grupo não vai fazer isso, vai fazer cortiça. E, portanto, não vai fazer montado sobre. E vai receber ajuda. Já disse,
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Particularmente quando o país, penso eu, até deve entender que a forma como decorreram todo o processo pós-incêndios em Pedrógão até foi normal e em muitos aspectos positivo. Estamos no tempo dos tribunais falarem, como disse bem, por exemplo, a questão da indemnização às vítimas conduzida pela Provedoria de Justiça foi exemplar, sem um único caso de recurso para os tribunais. E já agora, conhece algum outro fogo rural, grande ou pequeno, com vítimas mortais, feridos ou não, em que um governo, o Estado, tenha sido tão célere em ir junto das vítimas para o terreno, com os familiares, dar apoio imediato e possível a todos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Diretor.
Do que eu estou lembrado, o primeiro a aparecer lá foi o Presidente da República. Até havia um Primeiro-Ministro que estava de férias. Eu creio que... Eu creio que a onda de choque que a tragédia provocou, de facto, fez tocar campainhas, fez acelerar alguns processos que estavam escondidos. Mas também trouxe à vista a careca, mostrou a careca do sistema. O Ministério da Agricultura, as autoridades, as entidades que estiveram envolvidas no processo, do ponto de vista da celeridade, como disse, e nas indemnizações, particularmente às vítimas, a coisa não correu mal. Correu bem. E, portanto, deve assinalar-se. Embora, também já disse, não pague uma vida que se perde. Já, por exemplo, a questão das primeiras habitações, que foi a Comissão de Coordenação da Região Centro, as coisas demoraram tempo demais. Demoraram tempo demais e o processo das segundas habitações ainda demoraram ainda mais tempo e praticamente sem eficácia. E aqui quem apanha por tabela são os municípios, porque a responsabilidade direta pela reconstrução das segundas habitações é municipal. E como também se calaram e aceitaram, também essa responsabilidade, também é legítimo que nós aqui digamos que não corresponderam. Mas também dizemos a seguir que quem devia continuar com esse processo era a Comissão de Coordenação. Aliás, já tinha a experiência da primeira, das primeiras habitações, portanto, a experiência de um processo que também foi complicado, adjudicações e mais adjudicações e os concursos públicos e tudo isso, com essa experiência toda, porquê é que não continuaram no processo das segundas habitações? Passaram para os municípios. Foi uma batata quente, mais uma. Eu, como disse, só espero é que não haja mais uma tragédia sequer parecida, porque aí o Presidente de Câmara envolvido vai ver-se muito mal com a legislação atual. Sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santiago Pacheco. Para prosseguir, faz favor.
Mesmo quando se afirma que houve expectativas criadas que foram defraudadas, confirma ou não que antes de 2017 nunca houve apoios do Estado para pequenos agricultores em qualquer incêndio florestal em Portugal?
Para responder, faz favor.
Desse tipo, portanto, ajudas, candidatura simplificada, aquele inicial de 2017, até 5 mil euros, ser uma candidatura simplificada, desburocratizada, suscetível de ser fiscalizada, e foi fiscalizada. Houve fiscalização no terreno, mesmo dessas candidaturas simplificadas, nunca houve. Houve sim, noutras, a reposição de potencial, do potencial produtivo em zonas percorridas por incêndios. Portanto, que era uma candidatura ao PRODER, depois PDR 2020, e antes também já tinha havido ajudas institucionais desse tipo, linhas de crédito bonificadas, etc. Portanto, O problema é que a coisa boa, realmente diferente, que foi criada em 2017, a ajuda, a candidatura simplificada, acabou. Acabou em 2017. E isso faz-nos falta, porque era desburocratizada, simplificada e ajudava as pessoas. Ajudava as pessoas a recuperar dos problemas de perda de patrimonial, de perda de rendimentos, de ânimo. Precisa-se. Mais até, às vezes, que a própria ajuda financeira. Mas já agora... não vale a pena estar agora aqui a trazer este aspecto. Um aspecto um bocado colateral. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Mandei justiça que se diga que antes de 2017 havia os apoios tipo PDR e só pagos a prejuízos de 2 mil euros para cima. Para baixo esse valor, ninguém recebia absolutamente nada. Isto é correto que se diga. E em 2013 ou 2005 foram também muito grandes os incêndios que aconteceram a Portugal. Alguém se lembra de um cêntimo pago aos agricultores pelos prejuízos de toda a ordem que tiveram? Mas, adiante, que se faz tarde, eu queria chamar a atenção aqui para outro assunto. Houve muita confusão com as ajudas comunitárias do Fundo de Solidariedade da União Europeia. 50,6 milhões de euros concedidos ao Estado português. Sabe com certeza que esse fundo não pode compensar perdas privadas e que se destinava exclusivamente a infraestruturas públicas e municipais. De maneira que dê-nos o seu testemunho, tanto mais que é muito importante acabar de vez com este mito acusatório que cai todos os dias sobre a alçada de quem tinha a obrigação de gerir este Fundo de Solidariedade da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Diretor.
Eu há pouco já tinha abordado exatamente essa situação do Fundo de Solidariedade, que foi nesse caso pelos incêndios, como... Os holandeses já tiveram por causa das cheias, os alemães... Aliás, até há pouco tempo, a Alemanha era o país que tinha obtido mais dinheiro desse fundo de solidariedade. A Alemanha, numa altura que eu vi isso. Mas, de facto, eu disse que esse dinheiro para as infraestruturas, nomeadamente públicas, sendo municipais, ou do Estado, do Governo, administração central ou autárquica, se mais dinheiro houver, mais dinheiro seria utilizado, porque os prejuízos estiveram acima também dessa verba. E desde que haja transparência, foi aquilo que eu disse, desde que eu saiba, as pessoas saibam, as populações saibam, onde é que exatamente foram investidos, e isso é impossível de se saber quem é que domina esses elementos para os ir pescar, e portanto nós aceitamos perfeitamente que seja o Estado, a autarquia, o Governo Central, que utilize essa verba e que, simultaneamente, também seja capaz de criar outros estímulos para os agricultores, para os produtores florestais, para as populações, como, enfim, dos 5 mil euros dos incêndios de 2017, de outubro, foram 21 mil candidaturas. Quer dizer, 21 mil ainda é muita gente. O problema é que ficaram aí uns 15 mil de fora. Não é? Esse é que é o problema. Portanto, e eu disse que isso é insatisfatório. Quer dizer, e uma coisa, uma ajuda que foi forçada, porque em Pedrógão a Segurança Social tinha gastado 1.053 euros. O Ministério da Agricultura, zero. Foi o Revita que cobriu a diferença. Neste de outubro já não havia Revita. Quem é que chegava aos 5 mil? Lá teve que ser o Ministério da Agricultura, mas depois de pressionado, inclusive com manifestações. Mas, ainda assim, são 21 mil. E é preciso também realizar isso. E que houve muita gente que refez a sua pequena exploração, a pequena agricultura. A casa, a palhota que tinha lá, que lhe ardeu o telhado, refez. Plantou outra vez a vinha, que lhe ardeu, apesar do vítis também ter secado rapidamente. Agora, portanto, registando isso, e nós assinalamos a insatisfação pela Também por isso podia ter sido melhor. Que pena não ter sido melhor ainda, não é?
Muito obrigado, Sr. Diretor. Sr. Deputado Santinho Pacheco, tem a palavra.
Ainda ontem, a Sra. Presidente da Câmara de Castanheira de Pera o referiu e o confirmou. O Ministério da Agricultura, passado poucos dias do incêndio, tinha várias equipas no terreno daqueles, daqueles sete concelhos a fazer o levantamento dos prejuízos da lavoura. Só nos três concelhos, Castanheira, Figueiró e Pedrógão, foram preenchidas declarações de pedido de indemnização a 371, 454 e 895 cidadãos agricultores. O montante dos prejuízos rondou os 20 milhões de euros, a saber, 262 mil em alimentação animal, 18 milhões 730 mil no restabelecimento do potencial produtivo e, por morte de animais, 360 mil euros. É uma situação também nunca vista em qualquer outro fogo. Acho que nós, que tantas vezes, e bem e com justiça, batemos, entre aspas, na DRAP, neste caso na DRAP Centro, é o momento de elogiar o bom trabalho que a DRAP teve nesta circunstância. Acho que é de inteira justiça.
Sr. Deputado, agradeço que terminasse. Terminou.
Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Muito obrigado e desculpe.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Diretor para responder, faz favor.
Sim, rapidamente. Foi de facto notável o trabalho dos técnicos do Ministério da Agricultura que foram para o terreno. Houve gente de Santarém, eu agora passo para o de outubro, gente de Santarém que foi trabalhar para Oliveira do Hospital, portanto, que aceitaram fazer isso, e isso registe-se como bastante, bastante positivo. Dizer-se, vamos lá pôr aqui, balizar as coisas, dizer-se que nunca antes houve ajudas como para esses incêndios, é verdade. Mas nunca antes houve incêndios sequer parecidos àqueles. Portanto, a violência e a extensão daqueles incêndios exigiam isso e ainda mais. E isto porque tragédia humana, uma brutalidade, desastre económico e ambiental nunca antes vistos. E, portanto, e as ondas de choque não deram também margem a que o ministro Capoulas se pusesse de fora em outubro.
Muito obrigado. Termina assim a primeira ronda do Partido Socialista. Eu vou passar a palavra ao complementar do Partido Social Democrata, sendo que será dividida esta intervenção entre a Sra. Deputada Emília Cerqueira e o Sr. Deputado António Lima Costa. Dou assim a palavra ao Sr. Deputado Emília Cerqueira. Tem a palavra, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. João Diniz da CNA, que é um gosto revê-lo. Já nos encontramos várias vezes, nomeadamente na Comissão da Agricultura. E permita-me começar por citá-lo nesta minha curta intervenção. Dizia o Sr. João Diniz, e muito bem, que é importante balizar as coisas. E também deu aqui uma nota que me parece relevante quando refere que o dinheiro da solidariedade é ainda mais sagrado do que o dinheiro dos nossos impostos. E refere mais tarde desde que haja transparência. E essa é a questão, Sr. João Diniz, porque às vezes parece-me que se quer transformar estas audições numa espécie de ataque a vítimas, e vítimas são sempre vítimas, e importa aqui deixar nota que esta comissão, mais uma vez, é para, no que respeita ao processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios rurais ocorridos em 2017 em todos os concelhos de Pinhal Interior, não só em Pedrão. Sr. João Diniz, depois de ouvir aqui muito atentamente, considera que tentar descobrir-se ou tentar apurar a verdade na atribuição dos fundos, não na perseguição das vítimas, naqueles que são os processos de atribuição dos fundos, buscar a transparência e a verdade é ir contra o interesse das vítimas, é de alguma maneira desrespeitar a tragédia de Pedrógão? Queria lhe deixar esta pergunta.
Senhor Diretor, para responder.
Sim, nos incêndios de junho, e muito em particular em torno do Fundo Revita, eu digo e afirmo ao Tribunal o que for do Tribunal, sem hesitação. Aos autarcas, o que for dos autarcas. Às pessoas, e particularmente às vítimas, o que for das pessoas e das vítimas. transparência democrática é uma virtude, não é um defeito. E às vezes o problema é que não há. E contribuir para que a transparência democrática seja uma regra é uma boa iniciativa, venha de quem vier. A questão é que isto está num contexto, e esta eu peço que nós também nos situemos nesse contexto. Eu estive a ler, na viagem até aqui, o relatório de Durvita, dezembro de 2019. Portanto, há de ser o último, em que dizem as quais casas, os agricultores, os milhões, 6 milhões e tal, que foram investidos, os quem é que deu dinheiro, as instituições, até pessoas, etc. Agora, eu não conheço depois a radiografia ou a ecografia das primeiras habitações, das segundas habitações, da ajuda da candidatura simplificada, e sei o contexto que, devido a, muitas das vezes, a reportagens, e eu digo manipuladas, eu podia destacar uma, mas gastava tempo aqui, porque a vi e porque conheço a situação. Põe as pessoas dentro da onda de que isto, andamos a dar dinheiro para ali, e eles, ou os bombeiros são os vígaros, a Câmara são os vígaros, as pessoas das habitações são outros tantos, e portanto, e esta é a parte que não ajuda à dignificação do nosso mundo rural, junto do cidadino, nomeadamente, e depois até aconteceu, também houve muito fundo avulso, aconteceu atrasos na divulgação dos fundos, na divulgação do que tinha oferecido nas contas bancárias, designadamente, houve atrasos na execução de obra concreta, obra física, e nada disso ajudou a que, de facto, as pessoas tenham ficado descansadas perante a bondade dos projetos, dos programas e de muitos dos envolvidos. E isso desprestigia o poder local democrático, desprestigia a Comissão de Coordenação da Região Centro e, sobretudo, dizem que já foste a Lisboa, manifestação, pá, quanto é que agora já vais meter no bolso e tal? As pessoas têm nota, saiba-se, têm essa na cabeça e nem a saca-rolha sai, porque é milhões e milhões e 200 milhões, 600 milhões na reforma florestal e agora mais 85 milhões do Covid. Quer dizer, vocês é milhões e milhões e ainda se queixam. Isto também é uma das coisas que nos leva a nós a ter muito calma. Mas sim, senhora deputada, seja onde for, haja transparência democrática e conquiste-se, nem que custe.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. João Diniz, respondeu àquilo que era a nossa questão e que é o nosso objetivo nesta comissão, é que deixe de haver suspeição. E, dito isto, passará a palavra aqui ao meu colega António Lima Costa, se o Sr. Presidente permitir, ele continuará a audição.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Lima Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Professor João Diniz, em representação da CNA, e agradecer-lhe muito a sua presença aqui. Muitas das questões já foram feitas, coincidem muitas delas com algumas que tinha pensado fazer e, portanto, poupou aqui algum tempo e também algum trabalho. Eu dispenso-me de abordar questões mais de ordem política geral, que foram aqui já muito escalpelizadas. O PCP e o Sr. Professor levantaram aqui por diversas vezes matérias relacionadas com as claras insuficiências do Ministério da Agricultura, em particular relativamente a essas matérias, falaram disso abundantemente. Também falaram também das grandes competências do Ministério da Agricultura relativamente à capacidade de propaganda do Ministério da Agricultura, portanto, concordando com essas matérias que referiram, eu queria dispensar-me e fugir um pouco destas matérias de ordem mais geral e focar-me muito em questões muito concretas, objetivas, algumas delas já respondidas até, indo, no fundo, ao encontro do repto que o Sr. Presidente nos lançou de sermos o mais objetivos possível. E, nesse sentido, uma primeira questão que gostava aqui de lhe colocar prende-se com uma entrevista, com uma, declarações do Sr. Professor à Comunicação Social, por ocasião de uma manifestação promovida pela CNA, um conjunto de agricultores se manifestaram, relativamente aos fracos apoios na questão dos incêndios, e o Sr. Professor disse, e cito, que é urgente que haja a correção das injustiças cometidas no processo de apoio aos agricultores e outros rurais lesados pelos fogos florestais. E, nesse sentido, perguntava-lhe, que fosse no sentido de ser muito objetivo, que injustiças são estas a que se referia nestas declarações à Comunicação Social?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, por favor.
Portanto, nesta questão de junho, dos incêndios de junho, que meteu a Segurança Social e o Revita, não houve questões, eu diria, processuais que gerassem as injustiças que depois aconteceram nos incêndios de outubro. E eu estaria, certamente, quando disse isso, no contexto dos incêndios de outubro, de que eu os vivi muito diretamente e intensamente. Portanto, as injustiças que houve é que uma grande parte, uns milhares largos de pequenos agricultores, não tiveram acesso à candidatura simplificada nos incêndios de outubro de 2017. E que mesmo o PDR 2020 de... PDR 2020, perdão, o PDR de, o PRODER de 13 a 20, e portanto, PRODER, e depois PDR 2020 sim já, PDR 2020 sim já, acima dos 5 mil euros, portanto, entrando na candidatura, é um problema, porque entra o complicómetro a funcionar. O complicómetro, e isto paga direitos de autor de um ex-ministro da Agricultura, por sinal, já falecido, e que utilizava com frequência o termo do complicómetro. E, de facto, muitas das coisas do PDR são autênticos complicómetros. Eu referi isto de uma ovelha autóctone, o preço de uma colmeia e do enxame das abelhas, portanto, em que os valores que o Ministério da Agricultura adotou, os valores base, e mandou essa escala para todos os seus serviços, é que só é elegível até 60 euros da ovelha bordaleira. Em PDR, tem que apresentar as faturas, os recibos. Na candidatura simplificada, não tinha que apresentar a fatura. E aqui residiu o busilis da questão. Porquê é que terminaram com as candidaturas simplificadas a partir de 2019, após a experiência de 2017? Porque na candidatura simplificada, até 5 mil euros, não era necessário apresentar a fatura. E, portanto, muitos agricultores trabalharam eles dias a refazer, eles próprios, a refazer a sua exploração, a utilizarem 5 mil euros e mais até. E não precisaram de faturas. Portanto, o Estado aqui, o Governo, viu, não tinha IVA. E o problema foi esse. Portanto, até mesmo não havia faturas, não havia IVA, portanto. Ou seja, esta contabilidade de fiscal, de pessoas das finanças, enfim, que façam as contabilidades todas, mas esta foi a razão, porque não, basicamente aquilo era justo. Justo porque fez com que as pessoas fossem, reagissem, interviessem, compusessem e não tivessem no complicómetro. Repare, a seguir, 2019, Monchique, acima de 100 euros, PDR 2020. Matou-se. A coisa melhor que podiam ter arranjado, mataram-na logo a seguir. E deixaram de fora, com aquela da passagem, dos 1.053 euros, depois para os 5 mil, eu estou a falar de outubro, que até 30 de outubro era 1.053 euros candidatura simplificada de facto e depois passou a ser informatizada para ir aos, aos 5 mil, ficaram milhares de agricultores descansados em casa, já entreguei o meu papel, e depois não os deixaram refazer a candidatura. A homens que deram o número do telefone fixo e que depois, a desculpa do sistema, portanto, do juiz em causa própria, nós até mandámos mensagem SMS para os telefones fixos. Como a gente sabe, não tinham mensagens SMS. E, portanto, essa é uma ajuda. A outra ajuda que era importante, mesmo agora nas intempéries, etc., era a ajuda a fundo perdido para aqueles agricultores que não têm acesso a coisa alguma. Ajuda a fundo perdido na perda de rendimento. Eu disse, uma ovelha bordaleira, ao fim de 2 anos é que começa a dar leite. Então, 60 euros PDR 2020, não é? Do qual o agricultor ainda participa, enfim, houve... Chegou-se aos limites do regulamento, do cofinanciamento público, e ainda bem, mas o agricultor ainda tem que arranjar algum. E depois está o pastor à espera de 2 anos de ter rendimento. Ou das oliveiras, 3, 4, 5 anos das oliveiras. A vinha, como disse, o Vitis teve uma medida especial, faltou-lhe foi logo o dinheiro. O Vitis faltou-lhe logo a guita. Portanto, este conjunto de, já para não fazer do problema do preço dos salvados da madeira, porque pagarem-me a mim a entrega da fábrica madeira de serração a 6 euros a tonelada, isso custou-me lá ir buscá-la. Pagar ao homem do trator, cortar, trazer, etc. Portanto, este conjunto de facto, de injustiças e esta... Ficaram mocas as orelhas oficiais, a uma dada altura, mocas. Eu, se reproduzisse aqui, se tivesse sido gravada aquela reunião com o Ministro da Agricultura e com o Sr. Estado, por causa dos parques de recepção da madeira, eu passo assim, mas eu não tenho prazer nenhum, até me irrita, porque é que a gente acertamos sempre nas coisas más? E com dificuldade, às vezes, acertamos nas coisas boas. Portanto, temos o prognóstico só no fim do jogo.
Muito obrigado. Sr. Deputado, vou-lhe a palavra.
Obrigado, Sr. Professor. Sr. Presidente, Sr. Professor... Ainda focando-me aqui na questão do, para simplificar, do SMS, portanto, o Sr. Professor concorda que houve desigualdade de tratamento por parte do Estado em relação a alguns agricultores? Houve, e porquê é que isso aconteceu? Portanto, o Estado teve um comportamento desigual perante a mesma, digamos, camada da população, o mesmo conjunto de agricultores?
Muito obrigado. Tenho a palavra.
Vamos lá ver. Houve questões eminentemente práticas que sim. Os de Monchique, do incêndio de 19 em Monchique, foram francamente discriminados em relação aos de 2017. Já os de 2017, outubro de 2017, foram discriminados negativamente em relação aos de Pedrógão. Quer dizer, criaram-se diferenças na desgraça. Uns ficaram menos desgraçados que outros. Não ficaram bem. Não ficaram bem. Os de Pedrógão, Castanheira de Pera, Figueró, Góis, Pampilhosa, não ficaram bem. Mas os de outubro, muitos, ficaram ainda pior. E os de 2019, ainda pior. Porque acima de 100 euros, 2019, tinha que ir tudo para o PDR 2020.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lima Costa.
Desculpe insistir, eu provavelmente não me expliquei bem. Quer dizer, houve um conjunto de agricultores afetados pelo mesmo incêndio. Uns deles, porque tinham o telefone fixo, não foram notificados, digamos, de outras condições e outros critérios de outra possibilidade de refazer as candidaturas, e quem tinha telemóvel tiveram essa possibilidade. Portanto, dentro do mesmo grupo dos afetados pelo mesmo incêndio, houve uma desigualdade de tratamento, pergunto-lhe.
Muito obrigado. Sim. Tem a palavra.
É correto, é um facto, é factual. Mas essa do telefone, dois conterrâneos meus, eu inclusivamente fiz-lhes a reclamação. Porque no dia 18 de abril de 2018, o Sr. Ministro da Agricultura, no Congresso da CNA, Capolas Santos, afirmou: reclamem para mim, quem tiver razão e tal, reclamem, não sei o quê, façam chegar e tal. E nós fizemos. A reclamação foi para o Ministro, voltou para a Direção Regional da Agricultura, que foi juíza em causa própria. Não podia ser. E, portanto, é um caso até caricato, se não fosse dramático, para quem ficou sem receber 3, 4, 5 mil euros e que muita falta, muito jeito lhe iam dar. Mas também aqueles de secretaria. Outros de secretaria foram aqueles que fizeram a primeira candidatura até 30 de outubro, disseram-lhes, façam, vão declarar o prejuízo, vão lá, foram à junta de freguesia, foram até à zona agrária onde as havia ainda, e fizeram a sua candidatura, trouxeram o papel onde puseram o nome e ficaram descansados em casa. Eu já fiz, já fiz. Depois mudaram-lhe as regras, a partir de 30 de outubro, teve que fazer informatizado, e eles, esses... Em Oliveira do Hospital foram 600, eu estou a dar um exemplo que eu conheço, 600 num só concelho. Portanto, nós consideramos que essa mudança da regra a meio do campeonato deveria ter sensibilidade, deveria, e o que nós reclamamos, devia ter, o Ministério da Agricultura, sim senhor, nessas circunstâncias, as zonas agrárias que tinham lá, refaçam a candidatura. Informatizem-na, tenham mais 15 dias, mais um mês para fazer isso. E até aqueles que se esqueceram. Agora, o Sr. Ministro remeteu-se 21 mil, 30 milhões de euros e não saía dali. E nunca, é verdade, Sr. Deputado Santinho Pacheco, nunca, como até agora, se deu tanto dinheiro. É verdade, mas também nunca houve incêndios que é parecidos com aquela repercussão de desastre económico, de tragédia humana. Nunca, esperamos que nunca mais haja. Nem parecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lima Costa. Faz favor.
Obrigado. Ficou claro que, de facto, o Sr. Professor afirmou aqui que houve desigualdade de tratamento por parte do Estado. Portanto, o Estado não teve um comportamento de igualdade para com os agricultores. E, portanto, isso é importante, penso eu. Um segundo aspecto. Uma segunda questão tem a ver com a Lei nº 108 de 2017, de 23 de novembro, que estabelece as medidas de apoio às vítimas dos incêndios florestais ocorridos entre 17 e 24 de junho, bem como medidas urgentes de reforço da prevenção e combate a incêndios florestais. E no artigo 12 é dito, e leio aqui, parques de recepção de salvados. Diz no seu número 1 que o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, através do ICN, promove a criação de parques de recepção de produção linhosa, afetados pelos incêndios, para proceder à sua recolha, corte e transporte com vista à sua comercialização e consequente redução de prejuízos verificados. Esta é uma lei da República. Sr. Professor, este ponto número 1 do artigo 12 desta lei foi cumprido? O Ministério promoveu a criação dos parques de recepção de produção linhosa?
Muito obrigado. Para responder, por favor.
Nessa reunião de fevereiro de 2018, eu volto sempre a ela, estava-se a discutir com o Ministro Capolas, ou então o Ministro Capolas, e com o Secretário de Estado das Florestas, e eu pessoalmente disse-lhes, quando falaram nisso, nós apresentámos a questão dos parques, não era novo, já tinha sido feito noutras alturas, em que também houve problemas na gestão desses 2003, para aí para trás, e até antes. E então, a pretexto disso, lá foi pagar outra vez o justo pelo pecador. A pretexto de que tinha havido problemas nesses parques públicos, então agora não, parques privados. Os parques são privados. Quem quisesse instalar um parque tinha uma série de coisas a cumprir e organizava o seu próprio parque. Fosse a Pai Noels, ali da biomassa, ali em Arganil, constituiu, foi o único que eu conheci ali, constituiu um parque de recepção de madeira. Salvada. Portanto, agora, quando... E foram estabelecidos uns preços à produção, supostamente, que se fossem cumpridos até nem era mau. Os preços que está na lei, que seriam pagos ao produtor, à produção da madeira salvada, até nem seriam maus, maus de tudo. O problema é como é que isso depois se leva ao terreno. Quem é que paga, quem é que lá vai? Foram intermediários. Onde foram? Isso foi um fiasco completo. Em termos da projeção, 10 milhões de euros, 30 parques, dizia o então Ministro Capolas, e nós dizíamos, não é possível assim. Tem que ser de outra maneira isso, tem que haver uma forma de como é que se vai buscar a madeira salvada dos pequenos proprietários. Como é que se junta um TIR que se desloque 30, 40 quilómetros até ao parque, portanto, que justifique economicamente esse esforço. E quem é que me vem pagar a mim os 25 euros por tonelada? Davam da madeira de pinho de serração. A mim pagava-me a 6 euros. Não era nenhum parque. Mas a cerração da minha terra, 6 euros a tonelada, posta lá, à entrada da fábrica. Portanto, isto não podia funcionar assim. Não podia funcionar assim e não funcionou. É pena. Esperemos que sirva de exemplo se houver uma nova e que não haja nova situação, sequer parecida, porque isto tem que ser organizado de outra maneira. É evidente que aqui, isto é sempre um problema, as autarquias têm mesmo que ser envolvidas. Eu transmito aqui uma opinião meio pessoal, meio pessoal, embora valha pouco a minha opinião meia pessoal. Mas hoje a falta de ânimo dos pequenos e médios proprietários, ânimo, a falta de gente nas nossas aldeias, a gente faz legislação, está a sair de legislação, o cadastro simplificado. Dizem-nos que os emolumentos do registro de propriedade na conservatória vão deixar de se pagar emolumentos. Isso é uma boa medida. Mas o problema é onde é que se arranjam as partilhas, onde é que se arranjam os marcos. Vem logo outro problema. Mas, pronto, um problema de cada vez. Mas até é uma boa iniciativa. O problema é como é que se leva isso à prática. Como é que chega ao terreno, à raiz, à árvore, ao terreno, essas... Porque se há setor que tem legislação às resmas, é o setor florestal. E está a sair outra vez. Agora, a eficácia, a saída, a aplicação ao terreno não vai lá por este motivo. É o problema da falta de gente. Então, as autarquias devem ser envolvidas, desde que tenham meios, e com apoio eminentemente técnico. Eles agora têm os gabinetes florestais quase todas e, portanto, até já estão mais apetrechadas. Agora, o problema, eu não sou advogado de defesa, é eu, se fosse presidente de Câmara, punha-me muito a pau, se houver um problema sério no meu concelho, com a nova legislação, um presidente de Câmara, o juiz, se o apanha no mocho, no banco, apanha e apanha mesmo. Apanha, inclusivamente, a ressarcir financeiramente problemas de perda de patrimónios e de vidas. E, portanto, isto é complicadíssimo, porque atira-se para cima de outros as responsabilidades que são do governo. Porque aqui o Estado, eu tenho sempre um cuidado, o Estado tem as costas demasiado largas. Eu também sou Estado, e eu nessa reunião, sobre os parques de madeira, repito, nós exprimimos a opinião que aquilo não ia funcionar. Eles é que não nos ouviram. E eu agora tenho algum prazer, não tenho prazer nenhum nisto, mas foi assim que aconteceu. E designadamente o ex-secretário de Estado, Miguel Freitas, era um homem que tinha ideias sobre a questão da floresta. Tinha ideias e exprimia-as. Se calhar também por às vezes exprimir algumas coisas, designadamente não era muito favorável ao eucalipto, se tenha chamuscado. Mas isso eu a especular.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lima Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda relativamente a esta lei da República, no seu ponto 3 é dito claramente que o Ministério da Agricultura acompanha e promove a comercialização dessa madeira. Isto aconteceu?
Para responder?
Sim. Não aconteceu, ou se aconteceu não se notou, porque as coisas não funcionaram. Portanto, quando as coisas não funcionam, não fizeram. Aliás, houve um despacho do Ministro Capoulas que cometia... o Secretário de Estado das Florestas e depois o ICNF, a anualmente apresentarem um relatório. Aliás, quem foi presidir essa comissão até foi o ex-secretário de Estado antes, Miguel Freitas, que foi depois, deixou de ser secretário de Estado e foi para essa comissão, e não produziram um relatório. Estava cometido anualmente produzir um relatório de como é que estavam a funcionar os parques e não produzir. E eu requeri informação sobre isso em reunião do Conselho Florestal Nacional, verbalmente, durante uma reunião, requeri isso. Como é que está essa situação? Está aqui o despacho? Cumprem este despacho ou não? E não houve resposta. Nem sequer houve resposta a isso. De facto, não cumpriram. E, portanto...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda em relação à floresta, agora, digamos, numa outra vertente, sabe se houve apoios públicos para ações de limpeza, de estabilização de solos, de retirada de madeira ou de reflorestação por parte do Estado, sejam do Orçamento do Estado, seja por fundos comunitários? Houve apoios públicos para essas tarefas que eu aqui mencionei?
Para responder.
Sim, houve e há. Houve, há. Também houve cortes. Houve cortes nas verbas destinadas ao investimento na floresta e cortadas as verbas foram, incluindo para algumas medidas de prevenção de incêndios. Eu há pouco referi a rede viária principal, primária, a rede primária rural. Portanto, aqueles caminhos agrícolas e florestais que, de facto, importa. Hoje, mais, muito outra vez, por causa da cobertura dos matos, os matos estão a crescer para cima dos caminhos. E, portanto, é importante que isso... Ou foram propagandeados 1000 quilómetros, ainda no anterior governo, viu-se na televisão andarem a fazer algumas dessas ações, e, portanto, houve dinheiro. Há o PDR 2020, há as ajudas ao investimento, portanto, foram reduzidas, cortadas, com a promessa de que iam ser repostas. Vamos agora no novo quadro, que se está também a consumar, da nova PAC. Houve até ajudas que eram à partida interessantes. Houve ajudas, e não é só de agora, que eram à partida interessantes. Quando se faz um projeto com cofinanciamento público de 85%, financiamento público da União Europeia e do Estado, do Orçamento de Estado, ou 90%, ou até, em alguns casos, 100%, essas ajudas são à partida interessantes. O problema é quem é que vai para os complicómetros do PDR 2020 meter-se naquilo. Quem é que tem dinheiro para pagar o projeto? Não é? E depois, quem é que tem dinheiro para adiantar para depois receber por reembolso? Não é? E esta engrenagem depois fica com estas areias todas e não funciona. O maior exemplo que eu conheço do que é uma lei boa, que é matada antes de nascer, logo na génese, portanto, nem chega a ser abortada, porque é matada no ato da génese, não é? Foi uma lei ainda do ministro Capolas em 2000 que ajudas à limpeza da floresta, um agrupamento de proprietários e de produtores, um agrupamento podia candidatar-se a ajudas e óbvias. E eram ajudas interessantes que ajudavam bastante a limpar. Ainda havia árvores, onde ainda havia. Mas a seguir, esse grupo, para se poder candidatar, cada um dos seus componentes tinha que apresentar a escritura da parcela. Então, mataram logo. Fazem uma lei, mas na própria gênese, o legislador mata a sua própria obra. Logo, escritura. Mas quem é que tem escritura? Quem é que tem escritura das parcelas todas? Aliás, fazer uma escritura fica mais cara do que vale a parcela, quase sempre. Florestada, e se fosse florestada, então não vale nada. A mim, querem-me comprar terra, percorrida por incêndio, a 10 cêntimos o metro quadrado. E é um vizinho que já lá tem 3 hectares e que precisa de mais terra. Porque quer fazer um projeto, ainda bem. Agora, dá-me 10 cêntimos o metro quadrado. Opa. Portanto, quanto é que vale uma parcela daquelas? Não vale, eu não vou fazer escritura. Se agora se sair dessa legislação, de que não há emolumentos, e se isso for verdade, e esperemos que sim, eu ouvi do Secretário de Estado das Florestas atual que ia sair essa lei, então já vale a pena fazer a escritura, já não se pagam os emolumentos, pode 400, 500 euros. Nem se for uma escritura. Mas sim, sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao Vítis, há pouco falou que houve uma série de agricultores que não conseguiram ter direito, digamos, à reconversão da sua vinha, que tinha sido afetada pelos incêndios, por insuficiência de verbas. Suponho que referiu isso. Até acrescentou que este ano o Vítis foi, digamos, aumentado em 23 milhões de euros. Não disse foi que esse dinheiro foi retirado do futuro processo de candidatura, do próximo ano. Portanto, não há, no fundo, uma colocação de dinheiro, há apenas uma antecipação. Que em face dos problemas que aconteceram derivados da pandemia, a Comissão Europeia permitiu. Portanto, há uma antecipação. O que eu lhe pergunto é se nessa questão, quando dos incêndios e quando foi aberto este concurso especial para o Vítis, se todos os proprietários, se todos os viticultores tiveram acesso a verbas para a reconversão das vinhas, no âmbito desse concurso especial decorrente dos incêndios.
Para responder.
Sim, obrigado. Não, esse dinheiro faltou. Falaram na altura em 5 milhões de euros de reforço do Vítis por causa dos incêndios. Esse dinheiro faltou já nos incêndios de outubro e, portanto, por aí também não andou. Agora, de facto, este reforço do VITIS também se justificava, porque há 2 anos que os VITIS também já estavam bloqueados por falta de verba. Não?
Muito obrigado. Sr. Deputado Lima Costa.
Mas houve candidaturas aprovadas que não foram financiadas e outras aprovadas que foram financiadas?
Para responder.
Eu tenho conhecimento de 3 casos. De 2 casos que se candidataram e que não tiveram, e depois foram rateados, portanto foi reduzido substancialmente aquilo que se tinham candidatado. Conheço um caso que nem nada, portanto não recebeu nem sim, nem não, nem talvez. Reclamámos disso, alegada, a alegação oficial, que aliás está na lei, é que alegando, por falta de verba não há. Quer dizer, o legislador também se precaveu. Portanto, não há dinheiro, quando há dinheiro não há aprovação. Está previsto logo na regulamentação. Eu nem lhe vou dizer quem é que conhece isso muito bem. Quero que lhe diga. O ex-ministro da Agricultura, presidente da Comissão de Coordenação da Região Vitivinícola, Dudão Arlindo Cunha. Conhece bem esse processo do vitis?
Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado. Mas houve agricultores que, em igualdade de circunstâncias, uns tiveram apoio e outros não.
Pois, no primeiro rateio, quem foi primeiro, quem sou primeiro e se organizou primeiro, foi buscar algum dinheiro. Quem não foi, e portanto depois a verba esgotou, já não teve, embora tenha candidatado dentro do prazo. Mas aliás é assim, nas medidas todas do PDR, é assim, não havendo dinheiro, bloqueia. Não havendo dinheiro, bloqueia.
Não tenho tempo.
Aliás, vamos ver agora, neste VITIS, o que é que vai acontecer. Se vão ter que ser todas as candidaturas novas, por causa, a pretexto da Covid-19, ou se aquelas que estavam lá na gaveta vão ser repescadas, ou se vão ter prioridade, como é que isso vai ser organizado? Que ainda falta agora sabermos como é que vai ser isso.
Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não vou rebater o que disse agora, porque não é bem assim, mas isso ficará para outra ocasião. Termino aqui com uma questão que há pouco referiu, que tem a ver com a mudança de domicílio fiscal, que as pessoas não podem ser criticadas por isso, fizeram a sua mudança para ter acesso, digamos, aos financiamentos, nada a dizer, mas disse aí, e cito, que isso aconteceu porque lhes foi proporcionada essa mudança. Alguém lhes proporcionou que elas, no fundo, usassem esse, entre aspas, truque. Foi-lhes proporcionado por quem? E com que objetivos?
Para responder, por favor.
Eu aí digo que, não havendo ilegalidade, é uma situação. E isso, que se organize o processo e quem tiver que prestar responsabilidade sob juramento, pois que o faça. Agora, quando se organizou a primeira legislação, eu tive a oportunidade de comunicar, por acaso foi por telemóvel, deve ter ficado gravado algures aí na estratosfera dos telemóveis, mas que, atenção, porque se não põem que a data do domicílio fiscal deve ser anterior ao incêndio, pode ser, portanto, mudar depois do dia do incêndio, há malta que imediatamente, os espertos vão fazer isso, e não estão a cometer nenhuma ilegalidade básica, não é? Agora, eu digo assim, sinceramente, eu pergunto-me a mim próprio, porque eu às vezes averiguo, não quero ser melhor nem pior do que os outros. Eu faria uma coisa destas? Epá, se calhar fazia. Se me é dada essa oportunidade, porque é que eu havia de ser? Isto é um bocado complicado de se dizer, mas eu fazia. Agora, o legislador devia ter, alto, acabou.
Muito obrigado. Senhor Diretor, eu dou a palavra agora ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento ao Sr. João Diniz pelos esclarecimentos e pela informação que nos veio trazer. Já foram colocadas muitas perguntas e não vale a pena haver rebater assuntos. Quero deixar-lhe 4 questões que me parecem que podem contribuir e que não foram suficientemente abordadas. A primeira é se, além das insuficiências dos apoios públicos que chegaram, se considera que houve aplicação indevida de apoios públicos no setor agroflorestal. A segunda é se, além da excessiva burocracia que já aqui expôs, e que é compreensível, se houve também relatos de que os serviços públicos municipais e nacionais que acompanharam estas pessoas foram insuficientes para garantir a informação e o esclarecimento das populações. Quero lhe perguntar se concorda com esta, que esta insuficiência existiu e se considera que essa insuficiência pode justificar algumas das irregularidades na aplicação desses apoios públicos. E, por fim, se conhece situações de irregularidade que resultem desta situação, e não tenho mais questões para lhe colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou então a palavra ao Sr. João Diniz para responder este conjunto de questões. Muito obrigado.
Portanto, eu volto a dizer isto. As pessoas, as populações que estiveram lá no meio, correndo o risco de ficarem assadas, foi um risco que se correu, são vítimas, não são culpados. Houve irregularidades, de certo houve. Agora, se há indícios de crimes mais ou menos graves, não, também não vou quantificar se é crimes acima de 500 euros, e crimes abaixo de 500 euros devem ficar ilibados, não se quantifique, mas o que tiver que ir para a barra de tribunal, que vá. É para isso que servem os tribunais, também, e o Ministério Público, que instrua e que seja célere a fazê-lo, que não ande décadas a instruir processos. Eu, pessoalmente, conheço um caso, de uma primeira habitação que não era. Eu quero dizer isto aqui, mas, porque, agora, isso foi apresentado ao Ministério Público. O Ministério Público tem conhecimento por informação e, entretanto, não promoveu processo. Não promoveu, considera improcedente a queixa que houve nesse sentido. Opa. E agora, o Tribunal falou, está falado. Eu calmo-me, porque senão o próximo a sentar-se lá sou eu, por difamação. E, portanto, não estou para aí virado. Portanto, agora, eu conheço, entretanto, dezenas de coisas que demorou, foi muito tempo, a serem reconstruídas as primeiras habitações. Eu conheço segundas habitações, até agora, zero. Apoio público, municipal ou nacional. Porque nos regulamentos que cada município arranjou, aí sim também estabeleceram discriminação entre cidadãos. Eu sou de Oliveira do Hospital e tenho 40% numa segunda habitação, até 40 mil euros. O outro, Pampilhosa da Serra, tem 50% até 80 mil. Discriminação clara entre cidadãos pelo mesmo tipo de problema. Mas isso é da esfera municipal. E, portanto, quem está nas as populações e quem está nas assembleias municipais e nos executivos camarários, eu não estou, quem está lá, que se debata, que faça o que puder para que isto ainda tenha alguma correção. Há aqui o pecado original. É porque é que a CCDRC, presidida pela atual Ministra da Coesão Territorial, que teve a experiência da primeira habitação e que não foi processo fácil. E a senhora, é preciso dizê-lo, trabalhou noite e dia nisso. A senhora trabalhou noite e dia nisso. A eficácia do trabalho é que a gente pode questionar. Mais valia às vezes se não estivesse a fazer nada. Pagar-lhe para não fazer nada. Mas que trabalhou, trabalhou. E com os autarcas ali. Ali. Agora, é porque é que, tendo essa experiência, não agarrou nas segundas habitações e passou, aliás, a Assembleia da República, desculpem, também tem responsabilidade na matéria, porque a lei é uma lei da Assembleia. Essa lei que passa para os municípios a responsabilidade da segunda habitação. E também não foi por falta de nós termos chamado a atenção. Porque agora a Assembleia da República está a intervir no domínio do foro municipal, a autonomia municipal. Mas na lei que é nacional, lei da nação, podia lá ter ficado, que eram as CCDRC, deviam ter ficado com isso. Quanto a mim, teria sido melhor, porque evitava as discrepâncias dos apoios, os ritmos entre os municípios. Mas, como lhe digo, eu conheço um numa habitação que eu tenho a minha opinião e transmiti aqui, e conheço algumas dezenas que demoraram foi a terem o apoio. E também da parte empresarial. Se bem que, e houve aqui discriminação entre agricultores e outros cidadãos no tecido empresarial, os apoios públicos foram superiores nas empresas, no tecido empresarial, do que foram para as empresas agrícolas, para os agricultores. Portanto, também aqui houve... a questão do seguro, prende-se, pois, mete-se aqui nisto a questão dos seguros. E como é que os seguros também se metem aqui neste assunto? Mas sim, eu há bocado pus uma questão muito simples. Eu não sei cada um que põe essa questão a si próprio. Se lhe foi dada a possibilidade de declarar domicílio fiscal depois do dia do incêndio, por que não fazê-lo? Opa! As pessoas são assim. Opa, isto é um bocado oportunismo. Sim, sim. Mas não é um crime por aí além. Paciência, pá.
Um crime por aí além é uma expressão curiosa.
Eu não posso precisar se é abaixo de 500 euros, se é acima de 500 euros.
Deixe-me agora passar a palavra ao grupo parlamentar do CDS, presumo que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda encerrou. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também acho que já estão esclarecidas a maior parte das questões e, portanto, vou optar também por colocar de uma só vez as que tinha aqui. Eu queria só perguntar se, do ponto de vista da reflorestação, se há alguma coisa para além daquilo que nos disse que ainda seja neste momento importante ter em conta nesta comissão. Aquilo que já nos disse já foi bastante, bastante claro, queria apenas só se houver mais alguma coisa para além disso. Depois falou várias vezes da burocracia, queria lhe perguntar, a burocracia verificou-se essencialmente ao nível do município, ao nível da CCDR ou ao nível dos serviços do Ministério da Agricultura? Depois, uma outra questão, há um relatório da CCDRC, logo pouco tempo depois do incêndio, que diz que foi feito um trabalho no terreno onde se apuraram três conjuntos de coisas. Primeiro, ao nível de freguesia e concelho, o custo das diferentes espécies pecuárias mortas na sequência do incêndio. Outro, também ao nível da freguesia e do concelho, uma estimativa dos custos extraordinários com a alimentação animal resultantes da destruição de pastagens e forragens em campos e armazenamentos. E um terceiro, que se procedeu a um apuramento, também a nível de freguesia e do concelho, da estimativa previsional de custos a incorrer com o restabelecimento do potencial produtivo nos seguintes domínios: armazéns e outras construções, culturas permanentes, culturas temporárias, máquinas e equipamentos. Saber se isto foi feito efetivamente, porque se foi feito efetivamente, todos os outros problemas que se vieram a verificar a seguir e que já descreveu aqui muito bem, das dificuldades de submeter os pedidos de apoio, de dificuldades de concretizar esses apoios, seria muito mais fácil fazer o balanço entre aquilo que foram os prejuízos efetivos e aquilo que foram os apoios concedidos. E, portanto, perguntar-lhe se isto existe e se era possível fazer essa comparação. Última pergunta, relativamente àquilo que já aqui se falou da reposição do potencial produtivo, que, como disse muito bem o Sr. Deputado João Dias, não é a mesma coisa que a reposição do rendimento, mas... por aproximação, em termos percentuais, como é que caracterizaria a reposição do potencial produtivo? Relembrando só uma coisa, nós nesta comissão de inquérito estamos só a falar dos incêndios de junho. Portanto, não estamos a falar dos restantes incêndios e portanto, que se cingisse a esses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder este conjunto de questões, dou-lhe a palavra ao Sr. João Diniz, faz favor.
Ora bem, houve mobilização de autarquias. Houve mobilização dos serviços do Ministério da Agricultura, houve até alguma mobilização de seguradoras, embora os incêndios florestais não tenham seguro, na floresta, claro, e houve levantamento dos prejuízos. Agora, o desfazamento dá-se quando, por exemplo, eu citei isso várias vezes, nos incêndios, não foi nos de Pedrógão, nos de outubro, se ficou aquela candidatura de facto simplificada inicial e depois foi substituída por uma outra com caráter de obrigatoriedade. E quem não fez a segunda perdeu qualquer tipo de ajuda. Mas sim, houve mobilização de recursos técnicos, humanos, de autarquias, do Ministério da Agricultura, da própria CCDRC. A questão da eficácia é que, eu volto a esse tema, não satisfez. Porque houve muitos prejuízos que ficaram de fora de qualquer ajuda, houve pessoas, agricultores, produtores florestais, que não ficaram com ajuda alguma, e houve cortes, já depois disso, cortes no investimento florestal. Portanto, com a promessa, já deste governo e do anterior, com a promessa de que isso agora é reposto, essa redução da verba para no PDR 2020, que vai ser reposto. A questão é como, com quanto, para quem, portanto, subsistem a seguir essas perguntas todas. Alimentação animal. Houve aqui coisas flagrantes. Alimentação animal, os municípios. O Ministério da Agricultura forneceu alimentação animal, os municípios forneceram, houve quem fornecesse, privados particulares, que forneceram alimentação animal a lesados, seja pastores, seja criadores de cavalos, seja porcos, houve essa ajuda que, todavia, terminou em dezembro, a do Ministério da Agricultura, em dezembro de 2017, quando devia alargar-se, até inclusivamente a apicultura, devia alargar-se pelo menos mais 6 meses, em 2018. Mas terminou esse programa governamental de ajuda à alimentação animal, terminou em dezembro de 2017. E foi pena que terminasse. A questão de se há aquilo que se possa fazer, não dá.
Senhores deputados,
sim, não dá, não.
Para podermos ouvir com calma o nosso depoente, eu agradecia a vossa colaboração. Muito obrigado. Faz favor de continuar.
O que é que se pode fazer ainda na floresta? Nota primeira, dos 400 e tal mil hectares ardidos, 200 e tal mil de povoamentos ardidos em 2017, nem 10% foi reflorestado. Nem 10% foi reflorestado. Portanto, as áreas afetadas por incêndios continuam sem árvores. Houve projetos, incluindo municipais, de fixação dos solos, de recuperação dos leitos de rio. A Câmara de Pedrógão teve 2 projetos que executou na sequência do incêndio de 2017. A Câmara Municipal de Pedrógão. E, portanto, um é PDR 2020, o outro, neste caso, é Fundo Ambiental, APA. APA, Agência Portuguesa do Ambiente. E Fundo Ambiental, Ministério do Ambiente. Agora, o que é que há a fazer? O problema sintetiza-se nisso. Como é que fazemos chegar as ajudas interessantes aos pequenos e médios proprietários e produtores florestais? Como é que se faz que a floresta retome interesse económico para os pequenos e médios proprietários e produtores florestais? Como é que se traz gente para as nossas aldeias? E isto, eu já disse ao Sr. Secretário de Estado das Florestas, ou anterior a este, se há Secretaria de Estado altamente problemática neste país, é a Secretaria de Estado das Florestas, e não só quando há incêndios. E não só quando há incêndios graves. Porque está aqui o problema da agricultura familiar, do povoamento das nossas aldeias, dos preços da madeira à produção, dos preços dos bens agrícolas à produção e do rendimento das pessoas para que haja interesse em viver na minha aldeia. Eu estou lá porque já estou reformado, não parece, mas já estou. Então, estou gastando algum dinheiro da minha reforma, como eu, há milhares a fazer isso. E ainda, enfim. Mas agora, já agora, os apicultores, já há pouco falei nisto, que é um dos setores pecuários muito afetados pelos incêndios e pela seca, e pela Covid também, é que o apicultor, pequeno apicultor, médio agricultor, faz por paixão. Nós costumamos chamar-nos os maluquinhos das abelhas. Mas até esses, com essa paixão toda, estão a largar as colmeias e as abelhas. Porque para se viver de abelhas, para se viver rendimento, não se deve ter menos 500 colmeias. 500 colmeias.
Muito obrigado. Terminamos a nossa primeira ronda. A segunda ronda seguirá aos mesmos termos, sendo que as intervenções são de 5 minutos e são seguidas com resposta global no final. Assim sendo, eu passo a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. Sr. Deputado, tenha a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já muito foi aqui hoje discutido, houve vários temas que foram abordados. Nós gostaríamos de poder deixar aqui também bem claro aquela que tem sido a nossa apreciação relativamente às segundas habitações. Falámos da perda de potencial produtivo, ficou já evidente aquilo que foram as insuficiências e a forma como desadequadamente se respondeu a essa situação. Relativamente às habitações, aquilo que até ao momento já conseguimos, das audições que fizemos, não houve um único depoente que nos tivesse conseguido mostrar em todo o ordenamento jurídico que saiu e que foi publicado a existência de uma norma que impedisse que as segundas habitações também fossem alvo de apoio. Aquilo que conseguimos identificar é que as segundas habitações, ou melhor, que as primeiras habitações, ou seja, as habitações permanentes, fossem prioritárias relativamente àquilo que seria um processo de apoio à reconstrução, não invalidando que as segundas habitações, também elas, pudessem vir a sofrer, a ter apoios, ainda que, compreensivelmente, pudessem ser numa forma mais secundária em termos daquilo que seria o tempo para serem apoiadas. Queremos então deixar também essa questão, se entende que as segundas habitações também elas estariam, ou seja, se encontra na legislação algum ordenamento que o legislador tenha criado que tenha vindo a vedar a oportunidade de recuperação das segundas habitações. Nós não conseguimos identificar, ainda que exista a tal prioridade e preferência para as primeiras habitações. Porque nós entendemos que as segundas habitações, elas são decisivas para estes territórios do mundo rural, do interior, que têm uma importância vital para conseguir manter a dinâmica económica, manter a fixação das pessoas, porque neste momento aquilo com que nos confrontamos é pelo menos estagnar esse ciclo vicioso do despovoamento, que nesse ciclo vicioso do despovoamento está integrado com grande dimensão os incêndios que contribuem para o despovoamento. Depois, questionar-lhe também relativamente a uma questão muito preocupante, tem a ver com o violento ataque à pequena propriedade. Ou seja, aquilo que os incêndios vieram ou não provocar foi também uma concentração da propriedade, tendo em consideração que as parcelas, nomeadamente as propriedades de pequena dimensão, não tendo sido devidamente apoiadas, quer na perda de rendimento, quer na perda na reposição do potencial produtivo, se o abandono da atividade florestal ou agrícola não levou aqui a que aqueles que tinham algumas condições para fazer face a estas adversidades acabassem por eles acumular e agregar essas propriedades, levando a que haja um abandono e havendo um abandono da terra, porque, em nosso entender, sem gente não se cuida das terras, sem gente não se agricultura as terras, sem gente não se cuida das florestas, e não cuidando das florestas, não agricultando a terra, que são condições a que haja desenvolvimento em grande dimensão de incêndios. Por isso, questionar-lhe também relativamente a esta matéria, se há, concorda não, qual é a apreciação que a CNA faz relativamente à pequena propriedade, porque o Governo tem aqui uma perspectiva que nós tentamos desmontar e combater a toda a força. O Governo entende que a pequena propriedade é promotora e cria condições ao desenvolvimento dos incêndios. É a pequena propriedade que aqui ganha condições para que é na pequena propriedade, segundo a perspectiva e a visão do Governo, é na pequena propriedade que o incêndio ganha condições para ter dimensões e para que ocorram os incêndios. Pois nós entendemos precisamente o contrário. É a pequena propriedade que permite a fixação de muita gente no território, é a pequena propriedade que permite que estas pessoas continuem a ter o seu rendimento e a sua subsistência, e é a pequena propriedade que permite que a terra mantenha condições de prevenção dos incêndios. E também deixar-lhe esta questão: qual é o valor e a importância que a CNA vê na pequena propriedade e na agricultura familiar e nos pequenos e médios produtores em termos daquilo que é o seu combate, na sua promoção de um território mais resiliente? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Joana Bento. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Representante da CNA. Eu estive a ouvir com muita atenção aquilo que proferiu ao longo desta audição e houve uma frase que ficou, que é: gastaram tostões aos milhões que anunciaram. Foi uma das frases mais ditas. E a outra no sentido da propaganda, e defendeu, e aí parece-me correto, a transparência nos fundos, sejam eles públicos ou oriundos da solidariedade. Foi isso que mencionou. E eu questiono o seguinte: tem ideia relativamente ao Fundo Revita, que na legislação prevê, entre outras coisas, que seja canalizado para outras necessidades de apoio devidamente identificadas, que foram gastos, conforme vê e consta do relatório da CCDR de outubro e dezembro de 2018, que foram gastos 3,4 milhões. Em relação ao restabelecimento produtivo, sabe que a CCDR Centro fez um levantamento de 21,5 milhões de euros e que a DRAP Centro fez um levantamento de 19 milhões, sendo que a título de exemplo, por exemplo, atendendo àquilo que foi os censos agrícolas de 2009, que estavam inscritas 339 explorações, houve e foram recolhidos a título de declarações de prejuízos 895 declarações. Sabe se, em relação ao outro fundo que veio, oriundo da solidariedade dos portugueses, do Fundo de Apoio às Populações e à Revitalização das Áreas Afetadas pelos Incêndios, um relatório datado 31 de março de 2018, que foram apoiados 246 agricultores que canalizaram uma verba de mais de meio milhão de euros? Gostaria que me respondesse sobre essa matéria. Em relação à outra questão que lhe queria colocar, questiono se entende que a segunda das habitações, no conceito que aqui apresentou, deviam ou não ter sido excluídas da aplicação do Fundo Revita. Questiono ainda se sabe quantas candidaturas foram feitas, por exemplo, até março de 2018. Temos a informação que foram 21 mil candidaturas na área agrícola. Qual é a razão, no seu entendimento, para que num universo desta de 21 mil, houve, por exemplo, num universo de 2.100 candidaturas, 35 delas, o valor era discrepante? Tem ideia disso? Sabe se houve ou não candidaturas que foram corrigidas porque foram notificadas aos produtores e depois voltaram ao sistema e foram aprovadas? Sabe se houve candidaturas que foram subscrita a mesma candidatura por titulares diferentes? Eu gostaria que me esclarecesse. Em relação ao demais, entendo que e entendemos que o seu depoimento foi muito na base daquilo que é e acha que aconteceu, porque se há dados, e eles são públicos, nomeadamente aqueles que eu falei inicialmente, o senhor, no seu depoimento, não os traz para esta audição. Fala que foram gastos tostões e que se anunciaram milhões. No seu entendimento, não são milhões aquilo que acabei por indicar. E se não for suficiente, questiono se sabe e se teve conhecimento, por exemplo, à data em 2018, que o Governo, na altura, já tinha um montante superior a 58 milhões, beneficiando mais de 23 mil agricultores que sofreram prejuízos sobre os incêndios, acrescentando a este valor os pagos, os já pagos à data, de 45 milhões. Não sei se tem conhecimento destes valores. Se tem ainda, por exemplo, conhecimento que foram disponibilizados 15 milhões de euros do Programa Desenvolvimento Rural para a estabilização de emergência, que já aqui falou, ou seja, ações que visavam, neste caso, minimizar o risco de erosão, que também aqui falou, da contaminação das linhas de água e de clifes, que também aqui falou. Este montante somou à data 13 milhões que já tinham sido alocados aos incêndios de junho. Deixo estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Bento. Passo a palavra com o parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor João Diniz e queria lhe dizer que, tal e qual como já aqui foi dito pelo Sr. Deputado João Dias, o PSD comunga da opinião de que o regulamento Revita abrangia a possibilidade de apoio às segundas habitações. Mas todos os depoentes, ou todos, neste caso o terceiro depoente, que é o seu professor, continuam, diria erradamente, mas sem culpa naturalmente, a elaborar nesse tal erro de que elas eram apenas para as primeiras habitações. E isso há, ou poderá haver aqui algumas justificações para o efeito. É que o próprio discurso político à época assim o sugeriu. Eu tenho, por exemplo, aqui umas declarações do senhor Ministro, então, Pedro Marques, dia 12 de julho de 2017, e que diz claramente que o Fundo Revita apoiará as primeiras habitações com financiamento a 100%. Numa segunda linha, existirá uma linha de crédito através da Caixa Geral de Depósitos para as segundas habitações. Ou seja, é um discurso que não tem a ver com o regulamento, que não tem a ver com o regulamento, mas que cria a ideia, depois na opinião pública, de que, de facto, ele era destinado apenas para a primeira habitação. Dito isto, eu tinha aqui algumas questões muito concretas também para lhe colocar e de esclarecimento final. Quanto aos apoios concedidos, basicamente nós tivemos nos incêndios 5 apoios. Tivemos os apoios no âmbito do PR 2020, que o Juque fez um conjunto de reparos, porque ele era demasiado burocratizado. Depois tínhamos um apoio simplificado para prejuízos declarados entre 1.053 euros e 5.000 euros, neste caso simplificado para os incêndios de outubro de 2017, e que o Sr. Professor considera que ele era demasiado burocratizado. Depois tínhamos o Fundo Revita, que não merece, que me pareceu de mim, que é o Sr. Professor, não lhe merece nenhum reparo, porque o apoio simplificado que ele lá estava contemplado, que também era para declarações entre 1.053 mil e 5 mil euros, funcionou bem. Depois tínhamos o apoio simplificado para prejuízos declarados inferiores a 1.053 euros. E estes, no âmbito do Ministério do Trabalho, da Seguridade e Segurança Social, que eu fiquei na dúvida se mereceu algum reparo da parte do Sr. Professor. E depois um quinto e último apoio, que é do programa VITIS, que, daquilo que eu concluí das suas palavras, é que enquanto ele teve disponibilidade financeira, não há nenhum reparo a apontar ao mesmo. Segunda, ou melhor dizendo, neste caso, terceira nota tem a ver com os parques de recepção de madeira queimada. Bom, os resultados são conhecidos, estavam previstos a criação de 30 parques, acabaram apenas por ser criados 14 ou 15 14 parques, melhor dizendo, foram criados 4 e foram ampliados 10, portanto 14 parques. Era suposto abocar 10 milhões de euros, mas depois acabou apenas por ser pago uma quantia de 54 mil euros, sendo que essa quantia de paga, efetivamente paga, só foram 5.477 euros. Bom, o Sr. Professor disse que não funcionou, os dados são estes, de facto não funcionou, mas disse o seguinte: ganharam-nos de costume. Ganharam os de costume com este processo. Eu queria lhe perguntar quem é que são os de costume. Porque eu fiquei com a ideia que aqui quem ganhou terão sido os intermediários, não os produtores, não propriamente os detentores dos parques, mas os intermediários. E queria que me esclarecesse. E depois também queria esclarecer-se, e ainda tenho algum tempo, para finalizar. A determinada altura o Sr. Professor falou que foi criada através de um despacho que me identificou, mas eu presumo que seja o despacho 11.352 de 2017, um despacho de 27 de dezembro desse ano, que é o despacho que procede à criação da denominada Comissão de Acompanhamento dos Parques de Madeira e Incêndios de 2017. E essa comissão, que tinha um prazo que estava estipulado, que duraria 2 anos e meio, estava obrigada não a fazer um relatório, mas a relatórios, não um relatório anual, mas a devendo apresentar no âmbito da sua missão um plano de ação, no prazo de 1 mês, e relatórios de acompanhamento e monitorização trimestrais, ou com menor periodicidade, sempre que se justifique. O Sr. Professor disse que não foi apresentado nenhum relatório anual. Bom, de acordo com o despacho, os relatórios eram trimestrais ou de periodicidade inferior, sempre que se justifique. A pergunta que lhe deixava para finalizar a minha intervenção era se foram ou não, então, produzidos os tais relatórios trimestrais, já que anual não era obrigado a tanto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Valente, em representação do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, faz favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Ricardo Vicente, não Valente. Bom, quero mais uma vez agradecer os esclarecimentos prestados e a informação trazida pelo Sr. João e não tenho mais questões para acrescentar aos esclarecimentos já obtidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Encerrada que está a segunda ronda, eu dou a palavra ao Sr. João Diniz para responder este conjunto alargado de questões. Faz favor, tenha a palavra.
Sim, a questão das segundas habitações. As segundas habitações são importantes para uma aldeia porque, pelo menos, é suposto que algumas vezes por ano tenham gente. E até esta situação da Covid mostra que o problema das nossas aldeias não é haver gente a mais, é haver gente a menos. Lisboa e Porto é que tinham gente a mais e vão voltar a ter, e ainda bem, apesar de tudo, gente a mais. Portanto, as aldeias têm é gente a menos. E agora, na minha rua há uma, segundo a habitação que herdeu, e porque o homem não tinha o contrato da luz ou da água até 6 meses antes do incêndio, não teve direito a candidatar-se no âmbito do regulamento municipal das segundas habitações. E, portanto, mas sim, o problema da lei, e nós assinalámos isso, é que remete para os municípios a responsabilidade das segundas habitações. E devia mantê-las na CCDRC, ou seja, no Ministério do Equipamento. Do então Ministério do Equipamento. Porquê? Porque assim os municípios tiveram que ir, que não têm dinheiro, tiveram que ir à linha de crédito, que apesar de bonificada, lhe custa dinheiro, 2 ou 3% ou o que é, já não me recordo, mas é 2, 3%, custa-lhe dinheiro à finança municipal, custa-lhe responsabilidade de projetos, de fiscalização, de etc. E desperdiça a experiência que a Comissão de Coordenação do Centro teve nas primeiras habitações. Portanto, este foi um problema que se criou. A questão da pequena propriedade. A Constituição da República aborda o assunto, a Lei de Bases da Política Florestal, que já tem 22 anos ou 23, também fala que o Estado deve intervir. Quando se registra este problema do abandono, etc., o Estado deve intervir. Portanto, à partida, não é exatamente uma coisa que o Estado não deva fazer. A lei, a própria Lei de Bases, quer dizer, porque eu tenho a minha parcela limpa e agora à volta está um matagal e quando for o fogo lá vai tudo. Quer dizer, isto tem aqui uma questão até de justiça básica. O problema é como é que isto se consegue, como é que se obriga as pessoas a fazerem este trabalho de limpeza. E, portanto, a teoria do abandono vem, e muita gente a defende, até justificando a própria Lei de Bases e a Constituição da República, mas isto já está, inclusivamente, no Código Civil. O Código Civil prevê que seja expropriada a propriedade que esteja ao abandono. Não, não. Só que o Código Civil remete para uma decisão de magistrado. Um juiz é que vai decidir, em última análise. Aqui não. Aqui é para os... para a Comissão, no âmbito da reforma, da chamada reforma da floresta, da lei específica. Quer dizer, vão ser juízes em causa própria. Eu quero alargar a minha exploração florestal porque tenho capacidade económica para isso, então constituo a Comissão e depois é lá que vai ser dito o que é que está abandonado ou não. E depois eu tenho 15 anos para reclamar, inclusivamente. E depois, se for eucalipto, quem é que vai ressarcir se eu reclamar ao fim de 13, 14 anos? Ou seja, o ónus da prova passa para o proprietário. O proprietário é que tem que provar que é ele o proprietário e não o outro que quer usar, que tenha que provar que ele que vai lá por uso capião. E isto, portanto, o ónus da prova é invertido, cria-se uma situação de pressão institucional e pública, há uma lei que permita aquelas comissões que se venham a formar, naturalmente fomentadas por quem? Por mim? Provavelmente não. Portanto, pelos interesses económicos que estejam no terreno, e isso constitui, objetivamente, de facto, um ataque à pequena propriedade. É o abandono dos incêndios florestais, é por causa do minifúndio, temos que aumentar não sei o quê. Epá, aqui há uns anos, lamentavelmente, até morreu um bombeiro sapador florestal numa exploração de uma empresa de celulose. E, portanto, mas sim, existe aqui um problema dificílimo, é como é que vamos ordenar a floresta, como é que vamos ordenar a propriedade, como é que vamos fazer chegar aos pequenos e médios a informação e as ajudas para que eles voltem a ter interesse económico e não só emocional, que era a coisa que me deixou o meu pai e o meu avô, mas terem também algum benefício, tirar algum benefício económico do investimento que se faça. Portanto, acho que aqui a política de benefício fiscal é bem-vinda, será bem-vinda, e não, ao contrário, da política de agravamento fiscal, tipo coimas e multas. Por aí não se vai lá. Se há setor onde a porrada não adianta muito, é no setor agro-rural. As pessoas, pá, arranjam maneira, às vezes até de se vingar. Às vezes até de se vingar. Portanto, a questão da ruína da agricultura familiar está na base do êxodo rural. Portanto, as parcelas agricultadas que hoje se mantêm agricultadas, pequena agricultura, agricultura familiar, são tampões à propagação dos incêndios florestais. Portanto, um pastor, produtor de queijo da serra, em Oliveira do Hospital, que tinha, nessa altura, quase 20 hectares, tinha 300 e tal ovelhas, comprados, verdes e não sei o quê, irrigados, impediu que houvesse uma parte da cidade de Oliveira do Hospital que tivesse ardido. Limpinha, é que ia que nem um fósforo. Do jeito que vinha aquele incêndio, se não houvesse ali aquele tampão à frente, aí se prova que também por aí, digamos que os benefícios sociais na agricultura familiar têm que ser reconhecidos e pagos. O Estatuto da Agricultura Familiar visa, de alguma forma, compensar a agricultura familiar pelos bens públicos que presta, mas também nunca mais há dinheiro para concretizar. É uma lei que já vem em 2018 e marca passo. No retificativo, agora, que verbas é que lá ficaram para concretizar o Estatuto da Agricultura Familiar? Bom, a questão que a senhora deputada pôs dos fundos. Eu não domino a esse pormenor, a esse detalhe, aquilo que a expôs. E até serve de ensinamento. A gente às vezes tem mesmo que estudar, não é? As coisas com grande profundidade não é exatamente a minha função aqui hoje. Eu não vou contestar que tenha havido o anúncio desses milhões todos. Agora, lhe garanto, 98% dos agricultores não têm esse dinheiro no bolso. Antes tivessem. Esse é o problema. Onde é que esse dinheiro tem ficado? A floresta, o PDR, este governo anterior, já retiraram dinheiro de investimento na floresta. O governo anterior da ministra Cristas, foram quase 150 milhões, incluindo em medidas de prevenção de incêndios, a rede primária. Portanto, e agora a promessa é que isso venha a ser reposto. Bem, esperemos que sim. E depois como? Foram criados agora, as ajudas ecossistémicas e até há dinheiro para isso, retenções de carbonos e tal. Quem é que já está a beber nisso? Sabe quem é que vai ganhar dinheiro na retenção dos carbonos? Os mesmos. Por isso é que eu digo os mesmos do costume. Os da cortiça. A cortiça é essencialmente carbono. Eles posicionam-se já. Aliás, os eucaliptos também, que as folhas de eucalipto têm muita folha verde, retêm muito carbono. Não, as ajudas à retenção de carbono, a gente já sabe onde é que vão parar a grande parte. Até porque nos projetos piloto, dois foram executados, da alteração da paisagem. Este do Tejo, o da Serra do Açor. Quem é que lá foi buscar dinheiro? Quem? Na Serra do Açor, e agora ali em Erganil está o grupo do Jerónimo Martins. No do Tejo está o grupo da cortiça do grupo Amorim. Esses já lá estão. Eles vão lá por os lindos olhos dos ergalinenses ou porque estejam preocupados com as flores do campo, com os passarinhos a cantar. Não! Onde é que está o negócio? Eu ainda estou é para saber onde é que está o negócio do Jerónimo Martins. Há de estar em algum lado. Portanto, eu não sei se fiz tostões em milhões. Não, eu até disse que há um conjunto de medidas com estímulos financeiros que até são interessantes. São. A pena é terem reduzido a participação pública. E depois, como é que eu vou ter acesso a um PDR 2020? Eu tenho que adiantar dinheiro e pagar e depois esperar, às vezes demora meses. Não tenho essa capacidade. E, como eu, uma grande parte dos pequenos e médios. Se for agora essa de não haver emolumentos na conservatória para o registro de parcelas florestais, muito bem. O problema é como é que vamos fazer o cadastro simplificado, porque fotografias aéreas na floresta não dá. Não dá, quer dizer, onde é que está a partilha na floresta? Bem, onde havia e onde passaram os incêndios, ninguém conhece os marcos agora. Portanto, temos problemas sérios que, de facto, exigem um trabalho sistemático, dirigido pelo Estado, pelos seus organismos, lá estou eu, pelo Ministério, pelo ICNF, pelas autarquias, pelas associações de produtores florestais, pelas ZIF, pelas outras agora da reforma da floresta, que há duas categorias de associações. Portanto, de facto, é um trabalho tremendo, difícil, mas que tem que ser feito. A questão do Revita. Eu, como disse, estive a reler o que hoje na net do Revita, há uma quantidade de relatórios. Eu li com mais atenção o último relatório, ou seja, de dezembro do ano passado. 1000 e tal agricultores contemplados, 99 casas de primeira habitação e, portanto, retive nisso 6 milhões e tal de euros aplicados. No fundo, Revita, a Segurança Social aos agricultores pagou 1.053 euros. E pagou o resto, o fundo de Revita, até 5 mil na candidatura simplificada. Nos incêndios de outubro já foi diferente. A Segurança Social continua a pagar 1.053 euros e aí foi o orçamento do Ministério da Agricultura que cobriu até aos 5 mil euros. E foi gasto de dinheiro. Sim, foi gasto de dinheiro nisso. O Ministério da Agricultura, o Ministério da Segurança Social, o Governo, desembolsaram dinheiro. Mas também como é que iam fugir e essa responsabilidade? Gastaram, foi nesses incêndios, em consequência desses incêndios, que mais dinheiro se gastou, público, incluindo dinheiro vindo da Comissão, da União Europeia, da Comissão Europeia, o Fundo Europeu de Solidariedade, mas também nunca houve incêndios sequer parecidos. E se houve 1.100 agricultores que se candidataram em Pedrógão, em Castanheira de Pera, em Figueiró, aí, se candidataram, 1.100 e tal agricultores, através do fundo, ajuda simplificada através do Revita, parte, ficaram umas centenas que não se candidataram. O problema não é o que foi, e, repito, onde tiver que entrar o tribunal, pois que entre, é aquilo que devia ter ido e não foi. E foi preciso muita insistência, muita luta, designadamente nossa da CNA, promovemos várias concentrações, e já agora, quero aqui esclarecer uma situação, aquela do domicílio fiscal. De facto, por telemóvel, eu disse, opa, cuidado que se não se põe a data, pá, já é um problema. Mas eu tenho conterrâneos meus, por exemplo, que estão há mais de 10 anos a viver diariamente na minha terra e que ainda tem o domicílio fiscal no Porto e em Lisboa por conveniências de outro tipo. Ainda não passaram por conveniências, porque têm lá patrimónios e coisas, ainda não trouxeram domicílio fiscal para o Oliveira do Hospital. Continuam no Porto, município e tal. E se esses tivessem ardido uma casa e se tivessem modificado o domicílio fiscal no dia seguinte ao incêndio, era assim um crime tão grande? Olha, eu deixo isso a cada um responda. Eu digo assim, para mim não era nada que não se previsse que pudesse acontecer e que aconteça. Eu estou há 10 anos com o domicílio fiscal no Porto, mas entretanto ardeu aqui a minha casa. Epá, não é proibido. É que se a lei dissesse textualmente, epá, não pode ser. Não, estava detectado o problema, a margem vermelha estava tratada, a pessoa podia sonhar, mas não passava do sonho. Assim a pessoa sonhou e no dia seguinte foi tratado de resolver a vida. Opa, nós tivemos problemas engraçados nisto, de julgar os outros é complicado nisto. Outra coisa é ilegalidade, de dizer que gastou X e não gastou, numa primeira habitação, de prestar declarações falsas, etc. Isso não pode ser consentido a ninguém, seja agricultor ou não. Eu tenho, por exemplo, a questão quando foi do resgate da cota leiteira. Houve um programa, há alguns anos, da União Europeia, pagava-se aos agricultores que deixassem de produzir, vendessem a cota ao Estado, à União Europeia. Nós temos uma posição de confederação estratégica que é assim, é mau haver dinheiro para que se deixe de produzir. Aliás, esse fenómeno até é recente outra vez. Mas eu vou condenar algum agricultor que o tivesse feito? Epá, tu vendeste a cota, não tinhas nada que fazer isso, porque nós na CNA defendemos que não se pode deixar de produção. É uma posição estratégica de confederação, sim. Agora, o agricultor, o produtor pecuário, que vendeu a cota leiteira, eu não tenho moral, nem ética, sobretudo moral, para o condenar. Porque ele responde-me assim como me respondeu um. Olha lá, queres tu ficar com as minhas vacas? Queres... Estou agora condenado às vacas como os escravos que estavam condenados às galés. Queres tu ficar com as vacas? Vem cá tu tomar conta delas. Ah, mas vende a cota que ainda vou buscar algum dinheiro. Esta questão, de facto, aqui dos parques de recepção de madeira. Eu questionei no Conselho Florestal Nacional, estavam 60 ou 70 pessoas, secretário de Estado Miguel Freitas, questionei, porque o despacho do ministro Capolas remetia para o secretário de Estado essa situação. Eu questionei, não houve resposta, portanto, não houve acompanhamento. E quem estava à frente dessa comissão, nessa altura, era o Amândio Torres, ex-secretário de Estado das Florestas, e que ficou nessa coisa. E, portanto, não houve, eu questionei onde é que está, digam-me, informe, quero ler. Porque nós tínhamos lhe dito em 8 de fevereiro de 2018 no que é que aquilo ia dar, ou seja, ser fiasco como foi. E, portanto, era ali o local onde íamos questionar aquilo, assim como um outro, que é a questão dos preços da madeira. Também há uma comissão, também há um despacho do ministro Capolas para que haja acompanhamento desse processo dos preços da madeira. Onde é que isso está? Não há, não funciona. Há uma PARF, Plataforma de Acompanhamento das Relações Florestais, da Floresta, há a PARF, que foi criada ainda, creio que já pelo ministro Capolas, e amanhã até há uma reunião da PARCA, essa é da alimentação, da cadeia alimentar, que já foi criada pela ministra Cristas, mas esses relatórios, esses acompanhamentos, é que não há. Eu quando digo ganham os mesmos, sim, quem ganharam foram alguns intermediários e os recepcionistas dos parques. Porque o recepcionista do parque não esteve a ir verificar se quem lá leva a madeira é produtor da madeira ou o proprietário ou não. O intermediário carregou um tiro ou dois, chegou lá, 40 toneladas, sou eu, e ele, opa, pronto, muito bem, pega lá, fizeram as contas. Eu, o parque que eu conheço, que funcionou, e que eu perguntei como é que eu ia fazer, ali em Arganil tinha um mar de madeira, um mar de madeira. Eles estão a ganhar dinheiro como nunca ganharam, porque pagaram meia dúzia de tostões, e têm madeira ali prontinha para servir para a biomassa. Enfim, não dá o pinheiro verde com resina, dá um teor de resinoso à biomassa que é importante, aquele já não tem isso tudo, mas continua. E, portanto, e os aglomerados também utilizam madeira queimada. As celuloses, não. Eles dizem que não, enfim, a madeira que chegue descascada, não é? E que não esteja com o carbono à vista da queimadeira, da queimadura também entra. Também entra, não é? A marca. Grandes empreiteiros e grandes intermediários têm as máquinas de descasque, entram na mata, descascam aquilo tudo, e se a madeira não estiver muito queimada, não se topa, e o carbono que depois entra para a pasta de papel não causa dano. Agora, madeira que esteja chamuscada, já queimada, eles não devem fazer, porque lhes vai estragar a certificação, lhes vai estragar, eles burros não são. Opa, ninguém lhes ensina, é nada.
Muito obrigado. Senhores deputados, termina assim a segunda ronda. Não existe inscrições para a terceira ronda. Portanto, eu devo informar o nosso depoente, não sei se lhe estou a dar uma boa ou uma má notícia, mas dizer que os grupos parlamentares esgotaram todo o conjunto de questões que queriam colocar-lhe, e assim sendo, se não houver ninguém inscrito para esta terceira ronda, conforme foi informado à mesa, nós daremos por terminada esta audição. Agradecendo, antes de agradecer uma última palavra ao nosso depoente, presumo que também se quer despedir, faz favor.
Sim, desejar muito boa noite e garanto-vos que eu, aos meus conhecidos, onde eu discutir, digo não, na Assembleia da República trabalha-se. Eu já lá estive a trabalhar com os senhores deputados e as senhoras deputadas até às 21 horas, e é verdade. E portanto aquilo que é, porque também se fala que não é assim. Tanta campanha, tanta coisa, que os deputados e não sei o quê, que também têm a fama de não fazerem nenhum. É como os agricultores, noutro patamar, claro. Mas não é verdade. E isto hoje aqui é a prova disso, e eu também sou testemunha.
Nós agradecemos, porque nessa causa difícil todas as ajudas são poucas. E, portanto, senhores deputados, agradeço a presença de todos. Há uma questão que vou colocar antes de ir embora, peço-vos só mais um segundo. Tínhamos ponderado a hipótese, dado que não há plenários na próxima semana, fazer o agendamento das audições para as 15 horas. Algumas das senhoras, senhores deputados, colocam a questão de eventualmente haver comissões durante o período dos plenários, assim sendo, voltaremos ao, vamos ao modelo normal, a começar às 7 horas. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
É terça e quarta, portanto, na quinta poderíamos fazer mais cedo, mas julgo que é a única... Conflito de agenda é terça e quarta, mas pronto, é muito complicado para nós.
Senhores deputados, assim faremos e, portanto, se não for antes, até terça-feira. Entretanto, darei comunicação aos senhores deputados relativamente aos documentos que nos chegaram hoje, porquanto a informação que eu prestei pode não estar totalmente correta, porque nós temos de seguir o nosso próprio regulamento que impõe o acesso aos documentos a todos os senhores deputados. Mas a todo momento eu comunicarei esses factos. Muito obrigado e boa noite a todos.
Boa noite.